Boa tarde, vereadores, vereadoras, aos assessores jurídicos da Câmara, Leleco e Dr. Mauro, ao Carlos Magno, ao Chacal e à nossa secretária Edilane. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 5 de abril de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galteri.
Presente.
Irandida Silveira.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Luiz Penteado está trabalhando de casa porque é do grupo de risco, mas seus gabinetes estão abertos.
E o vereador Ildomar Xavier da Costa.
A mesma coisa, o vereador Ildomar Xavier da Costa é do grupo de risco, está trabalhando de casa e o seu gabinete está trabalhando a todo o vapor na Câmara Municipal. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Oliveira.
Lição de humildade. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa, senta-te à mesa. E não lhe dirá o contrário: prepara-me a ceia, singete e serve-me, enquanto como e bebo. E depois disso, comerás e beberás, tu. E se servo tiver feito tudo o que lhe ordenará, porventura fica-lhe, o senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizem: somos servo como qualquer outros, fizemos o que devíamos fazer.
Leitura da ata da sessão anterior, secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária número 010 de 2021. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Oliveira, Luiz Galtério, Irandi Rodrigues, Ronei Silva, Cristino Azevedo, Nedilande Loureiro, Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa 005 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandida Silveira Rodrigues. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 07/2021 pelo vereador-secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 5 de 13 de 2021. Passemos para o expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 007, São José do Norte, 5 de abril de 2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feito levantamento da rua Presidente Vargas no trecho em frente à Brigada Militar para evitar o acúmulo de água neste trecho. Justificativa: com as chuvas cria poças d'água neste trecho, fazendo com que os pedestres tenham que passar por dentro d'água ou na faixa junto com os carros. Fotos em anexo. Vereador Ronei Silva, PSDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Proposta de moção de apoio 001/2021. Senhor presidente, temos a honra de dirigirmos a Vossa Excelência para, em nome da Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, em apoio à iniciativa da Azona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul, solicitar o envio da presente moção de apoio após aprovação do outro plenário ao Ministério da Saúde, para solicitar a antecipação das vacinas dos agentes de segurança pública no Plano Nacional de Imunização pelos seguintes motivos. 1. Hoje, no processo de imunização referente à pandemia do Covid-19, tem privilegiado aqueles grupos de saúde que estão na linha de frente no atendimento diuturno dos pacientes que procuram o sistema de saúde, seja ele para o atendimento de quaisquer doenças, mas principalmente, neste momento, os infectados pelo coronavírus. Tem sido um trabalho duro e permanente que tem exigido um grande esforço de cada um desses profissionais da saúde, que se revezam para o atendimento de uma demanda cada vez mais crescente. 2. Entretanto, temos verificado que os agentes de segurança pública, constituídos por servidores da Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Polícia Federal, incluindo-se neste grupo também o policiamento local, seja a Guarda Municipal com os fiscais sanitários e de posturas municipais, também estão na linha de frente, fazendo valer o cumprimento dos protocolos de segurança e de distanciamento social, tão necessários para impedir a proliferação do vírus. Esses profissionais que também trabalham diuturnamente, especialmente nos finais de semana, estão sendo contaminados com a Covid-19 pelo contato direto que têm com a população mais vulnerável e mais carente da sociedade. Neste sentido, senhor ministro, pedimos que Vossa Excelência determine a antecipação da vacina dos agentes de segurança nos grupos prioritários para a imunização e, dessa forma, obrigando que todos os municípios procedam à vacinação deste grupo, que estão em situação de risco permanente de contágio, como é o caso dos profissionais da área da saúde. Na certeza de que Vossa Excelência, dentro da urgência que o assunto requer, haverá de determinar a vacinação imediata dos agentes de segurança pública entre os grupos prioritários no processo de imunização, firmamos-nos Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do PDT.
Não, do MDB.
Do MDB, desculpe, senhor presidente. Cristina. São parecidos. Gabinete do vereador Andida Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a iluminação pública nas paradas de ônibus na Vila do Lauro e no Beco do Dila. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois a população precisa esperar o ônibus e está no escuro com risco de assaltos. Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Agora sim.
Quero pedir aos nobres vereador e vereadora, se nós puder passar essa proposta de mansão para a ordem do dia. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. E eu quero dizer, essa mansão é da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Eu só fui representar o poder em nome da Câmara, que é a Associação dos Municípios da Zona Sul que nos pediram e nos convocaram. Tá? A gente só fez isso aí porque um tinha que fazer. Mas o trabalho é dos 9 vereadores. Eu só fui representar a Câmara. Então, passaremos para a ordem do dia para nós votar para...
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Poderia passar o ofício para a ordem do dia com a quiescência dos colegas?
Se os colegas vereadores concordarem em passar o requerimento do vereador Roneide da Silva Carteiro para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado. Passaremos para a ordem do dia também.
Senhor presidente, poderia passar esse meu requerimento para o dia também, não?
Se os colegas vereador e vereadora Vanessa concordarem, nós passar a matéria do vereador Irandir Silveira Rodrigues para a ordem do dia. Se concordarem, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado para a ordem do dia, vereador.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 007. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feito levantamento da rua Presidente Vargas no trecho em frente à Brigada Militar para evitar o acúmulo de água neste trecho. Justificativo em plenário, Ronei Silva, PSDB.
A palavra está com o autor do requerimento 007, Ronei Silva, o carteiro, vereador do PSDB.
Primeiramente, quero dar boa noite a todos e pedir desculpa pelo meu atraso hoje e a todos também que estão assistindo pelas ondas da cultura aí e pelas redes sociais. Esse pedido chegou em mim através da comunidade ali do meu bairro, obviamente, que usa mais frequentemente aquela estrada ali, aquele calçadão. O que acontece é que ali em frente à brigada, eu acho que devido ao tráfego dos caminhões do bombeiro mesmo, deve ter rebaixado o calçamento. Então, qualquer chuvinha ali alaga. E aí ou o pessoal passa lá por dentro do quartel da brigada, ou o pessoal passa pelo meio da rua, da estrada. Porque como alagado, a gente não vai estar no meio da água, né? Então, eu creio que se levantar um pouco o calçamento, se fizesse tipo uma lombada, né? Faz uma lombada e faz uma saída para o lado da brigada mesmo, lá que a água vai procurar a lagoa, soluciona. Isso aí é uma coisa simples de ser feita, mas que para a comunidade que usa ali, em tempo de chuva ali, vai ser de grande valia. E eu espero que o executivo atenda esse nosso pedido, assim como todos os colegas aí. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do PSL.
Senhor presidente, uma boa noite. Boa noite, vereadora Vanessa, vereadores, assistência e os nobres colegas aqui na retaguarda, assessoria jurídica e a nossa diretora Edilaine. Solicitação do vereador Ronei tem nosso apoio, consequentemente, é óbvio que de todo o poder legislativo. E na fala, o vereador foi muito feliz em dizer que é um pedido simples, mas de grande valia para a sociedade. É um reparo que tem que ser feito, porque a gente percebe que chove e um dia, dois dias no máximo, o restante da cidade já enxugou todas as águas da chuva, já drenou tudo, e a Presidente Vargas continua com água. Passou veículo, passou ônibus, passou moto, joga água nas pessoas, e mesmo que não jogasse água no pedestre, a água está empoçada ali três dias, quatro dias, como ainda está até hoje. A gente tem água lá acumulada em frente ao ginásio, ali foi feito aquele calçamento. Na nossa visão, já deveria acompanhar um caimento lá do ginásio para ali para frente da CE também, contribuiria, eu acho, né, vereador? Então, é um local que precisa ter um olhar mais criterioso mesmo pelo governo e que, inclusive, carece até de canalização. Se não me engano, ali, não, pela informação que eu tive, não é contemplado ainda com esgotamento pluvial. Isso, por isso mesmo que não tem nenhuma boca de lobo. Então, é preciso ou a canalização ou uma solução, né, vereador? Isso foi levantado a pauta e para que a gente debata aqui, leve até o governo e o governo resolva. Obrigado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galteri, do PT.
Não, quero contribuir com a matéria do colega também, né? Na mesma linha que o Lincoln disse aqui, eu penso que, vereador Lincoln, nós temos já canalização na Jorge Futuro, em bom trecho da Jorge Futuro. Então, bocas de lobo na Presidente Vargas, né, é um investimento que não é tão grande assim, principalmente na zona mais baixa, que é em frente ao ginásio de esportes, aquela região ali. Muita gente eu já vi relatos, né, de muitas pessoas, o Ronei, como é do bairro, lá deve ter ouvido também, de pessoas que foram molhadas ali, porque os carros passam rápido. E também não só por isso, porque água parada não é adequado, né, de forma alguma. A gente tem toda uma necessidade de infraestrutura de calçamento, né, das ruas que vêm do bairro Guarida, né, bairro Ferrari Guarida ali por trás, mas é algo que com o tempo, né, com investimento vai vir, né, no seu tempo. Mas a Boca de Lobo ali penso que é algo que dá para projetar e executar, não digo que rapidamente, mas a médio prazo, né? Quem sabe desse ano para o ano que vem, quem sabe ainda no orçamento de 2021, né, possa se abrir ali pelo lado da Rua da Brigada, quem sabe, né, faz toda uma canalização até a Jorge Futuro, e a Jorge Futuro está conectada na Lagoa, né, então tá, não é difícil fazer a canalização ali e a drenagem. Então, penso eu que com prioridade na Secretaria de Obras, acho que é um investimento que pode sair logo.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Senhores vereador e vereadora, Vanessa, boa noite a todos e a todos os colegas que nos assistem nesse momento, né? Na verdade, o meu amigo Ronen, aquela rua ali, né, que é a Presidente Vargas ali, quando chove a gente passa por ali e, na verdade, é muito alagado mesmo, né? E aquela água que desce do Ferrari, vem, deságua tudo ali, né? Então, ali tem que ser feita uma canalização, né? Uma boca de lobo. Se essa água está trancada, de repente ela vai escoar lá na beira da praia, naquela rua que também fica embaixo d'água, atrás ali da... atrás da Copa Norte, né? Se eu não me engano. Eu acho que ele tem que ser feito o mais breve possível, né, senhores vereadores? Porque aquilo ali já é antigo, não é de hoje. Olha que eu venho passando por ali frequentemente. Desde o tempo que eu tive, mais ou menos, nos 3 meses do Gado Polis, nós já tínhamos esse problema d'água ali, senhor vereador Lincoln. E até hoje não foi resolvido. Eu acho que nosso prefeito, os amigos que fazem os negócios de reparo de boca de lobo, esgotos, né, tem que olhar com mais carinho o centro da nossa cidade e o escoamento d'água. E o povo está padecendo, está pagando, e nada é feito até hoje. Essa é a palavra certa, podemos dizer que nada é feito. São várias ruas embaixo d'água, não é só ali, né? Mas ali é o quartel da Brigada, né? O quartel do Corpo de Bombeiro, né? Não é só porque esse é o quartel do Corpo de Bombeiro, como as outras ruas também tem que ser olhada com carinho. Dou meus parabéns pelo teu trabalho, né? Esperemos que a nossa prefeita conclua isso aí, né? Com a Secretaria de Obra, que vê com carinho isso aí, tá, gente? É isso aí.
Peço a palavra.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira.
Eu queria dar os parabéns ao colega pelo requerimento. Essa semana que passou, eu presenciei uma moça que estava vindo para o trabalho numa bicicleta. E, como ali estava tudo alagado, passou um carro voando e molhou a moça toda. E ela teve que voltar para casa para trabalhar indignada. Né? Eu e a colega que vinha vindo de carro, a gente parou, conversou com ela, ela indignada.
Permite uma parte, vereadora? Anotou a placa?
Porque, assim, ó, foi muito, muito triste a situação dela ter que voltar para casa, atrasar o trabalho, por causa que ficou todo enlodado, toda molhada, né? Então, tá de parabéns, realmente, aquilo ali. A gente que passa todos os dias por ali, vê a situação, que eu estou morando, né? E eu passo por ali todos os dias e... E quando chove, é crítico mesmo a situação. Parabéns pela proposição, colega.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 5 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Proposta de moção de apoio 001-2021. Senhor presidente, temos a honra de dirigirmos a Vossa Excelência para, em nome da Câmara Municipal de São José do Norte, em apoio à iniciativa da Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul, solicitar o envio da presente moção de apoio, após a aprovação do outro plenário, ao Ministério da Saúde para solicitar a antecipação das vacinas dos agentes de segurança no Plano Nacional de Imunização pelos seguintes motivos. Primeiro, hoje o processo de imunização referente à pandemia do Covid-19 tem privilegiado aqueles grupos de saúde que estão na linha de frente no atendimento diuturno dos pacientes que procuram o sistema de saúde, seja ele para o atendimento de quaisquer doenças, mas principalmente neste momento os infectados pelo coronavírus. Tem sido um trabalho duro e permanente que tem exigido um grande esforço de cada um desses profissionais da saúde que se revezam para atendimento de uma demanda, cada vez mais crescente. 2. Entretanto, temos verificado que os agentes de segurança pública, constituídos por servidores da Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Polícia Federal, incluindo-se neste grupo também o policiamento local, seja a Guarda Municipal como os fiscais sanitários e de posturas municipais, também estão na linha de frente, fazendo valer o cumprimento dos protocolos de segurança e de distanciamento social tão necessários para impedir a proliferação do vírus. E esses profissionais que também trabalham diuturnamente, especialmente nos finais de semana, estão sendo contaminados com a Covid-19, pelo contato direto que têm com a população mais vulnerável e mais carente da sociedade. Nesse sentido, senhor ministro, pedimos que Vossa Excelência determine a antecipação da vacina dos agentes de segurança pública nos grupos prioritários para imunização, e desta forma obrigando que todos os municípios procedam à vacinação deste grupo, que estão em situação de risco permanente de contágio, como é o caso dos agentes profissionais da área da saúde. Na certeza de que Vossa Excelência, dentro da urgência que o assunto requer, haverá de determinar a vacinação imediata dos agentes de segurança pública entre os grupos prioritários no processo de imunização, firmamos-nos Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra, o mentor da mansão. O mentor dessa mansão é todos os vereadores. Eu só fui representar o poder, que foi, nós tivemos 3 pautas, que eu fui convidado pelo presidente da Associação dos Prefeitos da Zona Sul, o Vinícius de Canguçu. E lá nós tratamos todas as câmaras de vereadores da Zona Sul. Teve 3 assuntos que foi tratado. Foi dessa mansão, para nós colocar, as câmaras de vereadores ajudar, a Associação dos Prefeitos, de interesse comum de toda a Zona Sul, e também tratemos o assunto da vacina, ele tratou o assunto da vacina, que já tinha 3 laboratórios para vender a vacina para a Associação da Zona Sul dos Prefeitos, onde nós temos a participação da prefeita Fabiana Zog, só que o Ministério Público entrou com uma ação judicial e eles não puderam comprar a vacina. Já tem até 3 laboratórios. Eles estão judicialmente tentando caçar essa liminar, não sei como é que é, juridicamente como é que é. E a outra foi tratar de um assunto, como tem a Associação dos Prefeitos da Zona Sul, o Vinícius quer formar uma associação das câmaras municipais da Zona Sul, onde nós teremos representação e seremos muito bem representados, e eu acho que é de grande importância para a Zona Sul. Como tem a Associação dos Prefeitos, também tem que ter a Associação das Câmaras da Zona Sul. Então, foi isso que nós participamos, mas nós fomos representar o poder. Não é uma mansão do vereador Nedim, é de toda a Câmara Municipal. Aqueles que concordar com o permanente sentado, aqueles que concordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 5 de 3 de 2021. Passemos para a última matéria da ordem do dia. E depois passaremos para as explicações pessoais.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais, após ouvido do plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, seja feita a iluminação nas paradas de ônibus na Vila do Lauro e no Beco do Dila. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira, vereador do PDT.
Com a palavra, o vereador proponente do requerimento 011-2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Sim, esse é mais um trabalho, né? Solicitação, né? Dos que vêm até mim, né? A pedido dos moradores lá, né? Que a nossa prefeita municipal, né? Através da secretaria competente, né? Que seja feita a iluminação pública nas paradas de ônibus na Vila do Lauro e no Beco do Dila, né? Na verdade, ele é escuro, né? E hoje nós estamos vivendo, na verdade, no mundo de hoje, né, está muito avançado o crime, né, na verdade. E aquele sendo escuro, se torna um alvo para aquele povo que vai morar naquela vila ali, né? E mora naquela vila ali, né? Então, acho que é de grande, né, competência ter luz ali, sim, nas paradas de ônibus, né? Porque no inverno, às 7 horas, é noite. E aquele povo fica ali esperando o ônibus que venha para a cidade ou que sai da cidade e vai para lá, né? Então, tem aquele trajetório que é escuro ali. Não só ali, acho que em todas as paradas de ônibus tem que ter luz dentro do nosso município, né? Porque, na verdade, hoje nós temos, no século 2021, temos a rede de luz em todo o município. E por que não ter luz nas paradas de ônibus? Então, venha cá bem, me procuraram. Com imenso prazer eu fiz esse requerimento. Espero que esse requerimento seja atendido pela nossa prefeita, né? E que o nosso vereador aprecie e vote a favor, né? Porque não é o Irandir que está pedindo, não é esse vereador. Quem pede é o povo dali, que mora ali, tá? Então, é o seguinte, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador por ter recebido inúmeras reclamações, pois a população precisa, né, esperar ônibus estar escuro com o risco de assalto. Tá? Isso aí foi um relato deles. E eu acho que até a Vila do Lauro ali, que é que dá 5 quilômetros ou 6 quilômetros, né? Temos a rede de luz que passa pela BR ali, né? Então, acho que vem a cair bem, né, a iluminação pública ali para aquele cidadão na parada, né? E só tem a ganhar o nosso povo ali, até o beco do Dila, que nem eles falam ali, tá, gente? Deixa a critério do nosso vereador, que analisa, né? E se acha que é de boa importância, que vota a favor e a nossa prefeita executa aquele trabalho ali, tá, senhores?
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar ao colega Irandi pela matéria e dizer que a iluminação pública, eu acho que ela deveria ser ampliada para mais locais aqui na cidade, perto dos aglomerados urbanos, nas chegadas, porque se tu tiver uma iluminação eficaz, tu já inibe o criminoso. Tu te sente mais seguro, mais à vontade de andar nos locais. Então, essa tua proposta é de extrema importância para a comunidade. Nesses locais que tu falasse bem, que são os lugares distantes, realmente, se tiver escuro, a gente fica meio cabreiro de andar, né? E eu espero que o executivo acolha e olhe com atenção esse teu pedido e o mais breve possível seja solucionado. Sou totalmente favorável e te dou os parabéns, meu colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, se nós analisarmos, e senhor presidente, demais colegas e proponente Irandi, como a iluminação pública tem sido pauta aqui nessa casa, né? A gente tem pautado ali para o Balneário Mar Grosso, para a beira de praia das comunidades pesqueiras, né? Em vários ambientes, em vários espaços públicos, a gente tem reivindicado. O trabalho do colega Irandi, ele vem nesse sentido também, a contemplar contemplar o tema da iluminação pública em mais um, né, aspecto, né, nas paradas de ônibus daquelas localidades ali, daquelas regiões, Beco do Dilo, né, e Vila do Lauro. A gente sabe o quanto tem fluxo de gente que transita ali da Vila do Lauro para cá, né, principalmente do Beco CTG. Eu já redigi um pedido de criação de uma ciclofaixa, pelo menos até aquela região ali, né, da rótula do CTG, do tanto de gente que tem circulando naquela região, né? E a segurança pública se dá também nesse sentido, né? Se dá no trânsito e se dá com a necessidade de iluminação em períodos mais noturnos, né? A gente teve agora um roubo de um carro lá no Recanto dos Pescadores. O carro parece que nem apareceu. Isso. Dois carros.
Um apareceu.
Então, assim, ó, a gente está tendo, em diversas ocasiões, tivemos recentemente um latrocínio, né, roubo a mão armada acontece em São José do Norte há bastante tempo. E nesse sentido, Irandi, penso que a segurança pública vem com a iluminação e, quem sabe, futuramente, em cada parada de ônibus possa ter também uma câmera de vigilância, né? Outro tema que a gente debateu aqui, o vereador Lincoln, né, trouxe a demanda ao plenário, e a gente precisa também discutir essa necessidade de vigilância nas regiões onde tem alto fluxo de pessoas. Eu tenho apresentei por mais de uma vez na legislatura passada e estou aguardando uma postura mais clara do governo em relação a isso. A gente tem a taxa de iluminação pública, né? A taxa não contempla a despesa. Se fez um movimento ano passado para aumentar a tarifa da iluminação... Ano passado, não, na legislatura passada, para aumentar a tarifa. Nós rejeitamos aqui na casa. Eu fiz uma proposta para o governo de investimento em placas fotovoltaicas no telhado da Prograsa. Né? Um investimento que se paga. Né? Em 4, 5 anos, o município pagou e vai ter 25 anos de uso de energia com a geração da própria energia, que vai custear também a iluminação pública, ajudando também a mudar a matriz energética, para que a gente possa colocar lâmpadas de LED, que são mais eficientes, iluminam mais, consomem menos, né? Mudar a matriz energética, a matriz de iluminação de São José do Norte e mudar também a fonte de geração de energia. Acho que São José do Norte tem esse potencial. Né? Um debate que vai ao encontro disso, Irandir, não é fugindo da matéria, é só mergulhando um pouco mais fundo na matéria. Né? Para que a gente possa, enquanto município, fazer esses investimentos. O município tem crédito. E quem sabe com investimentos nesse sentido a gente possa começar a discutir formas, né, de ofertar aos nossos servidores algum reajuste, né, dos passivos que tem. Porque a gente tá vendo aí que a taxa de iluminação pública ela atinge a sociedade e com essa proposta a gente pode até vir, depois de pagar todo o investimento, o município pode até destituir a taxa de iluminação pública. Quando o município estiver gerando energia suficiente e pago já o empréstimo para isso, né, o crédito, o município tem, em 30 anos tende a economizar mais de 20 milhões. Então, nesse sentido, Irandir, eu acho que a negativa pode vir por fato dessas comunidades serem, né, loteamentos irregulares. Eu acho que isso a gente tem que superar. Tem gente morando nos lugares, os lugares ficam debaixo d'água, ficam às escuras, ficam sem segurança, sem acessibilidade, e a gente tem que colocar a vida humana em primeiro lugar. Né? Obrigado, mas parabéns, colega, é isso aí.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Essa palavra,
com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento, quero parabenizar o colega vereador de bancada, vereador Andi, pelo trabalho. Realmente, iluminação pública é segurança. E hoje a gente vê aí, temos uns problemas sérios, às vezes, porque o município não consegue nem resolver, às vezes, lugares que o próprio município botou iluminação pública dentro nas residências, porque fica dentro do próprio terreno da pessoa, e agora não pode lá, agora queimou a lâmpada e não pode entrar mais. Agora é lei que não pode entrar mais, é um problema. Mas realmente, hoje, nas margens da BR, aí, que é o perímetro urbano que a gente está pedindo ali é importante demais, já tem um trecho, já tem. Eu acho que nem seria só até o... hoje a gente teria que ter iluminação pública, não seria até só... Vocês, é importante, até ali a Vila do Lauro, mas poderia expandir até mais. Lá o Barbosão, lá no Murica que se trata. Olha, hoje, só naquela Vila do Murica tem gente que mora ali. Olha, o povo, às vezes, muitas vezes, as pessoas moradoras que moram ali, moram, às vezes, muitas vezes, próximo à BR, outros moram, já tem ali lugares e vilas, assim, mais distantes, que desce ali num beco ali, tem mais distante, para o lado do Retiro, e o pessoal, muitas vezes, vem de a pé para o norte, realmente, né, então, a importância era muito grande, se tivesse que o executivo olhasse isso aí, hoje, de ter um projeto importante, essa iluminação era importante, né? Nesse trecho ali, que ali, até ali, quando pediu ali, deve dar, não deve ser 3 quilômetros. 6 quilômetros é até lá o Dunas, lá que era o neutro, lá que é 6 quilômetros, é lá que vai dar 6 quilômetros. Ali é bem menos. Né? Então, mas esperamos que o executivo olhe e realmente está pedindo ali, principalmente na paradora de ônibus, que fica parado no ônibus, fica nos escuros, para tirar um ônibus, às vezes, fica difícil, né? Mas esperamos que o executivo possa dar um carinho no seu trabalho e que possa realmente fazer essa obra que vai ser importante para a comunidade. Então, nós somos favoráveis, vereador. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do PSL.
Primeiramente, parabenizar o vereador Irandir pela solicitação, por estar sempre atento aos pedidos dos munícipes. É para isso que a gente foi lembrado pelo povo lá na, na eleição, né, nobre colega, e colocado aqui, né, não, não só para isso, mas para isso também, principalmente para ouvir o povo e vir aqui falar em nome deles. E colocando a minha ideia sobre, uma, sobre a matéria positiva, né, favorável, e nos alegra até, porque assim, ó, me remete ao tempo que eu estava na Secretaria-Geral de Governo, não querendo fazer publicidade ao meu trabalho, mas foi um dos, uma das, das contribuições que a gente conseguiu dar à sociedade, né, que nos pagava o salário. A vereadora Vanessa trabalhava lá com a gente, que foram as paradas de ônibus, né, que foram feitas em parceria público-privadas, foram levadas no meio de uma pandemia até aos, aos empresários, um projeto feito por nós lá na Secretaria-Geral, a vereadora Vanessa tramitou junto com a gente naquele, naquele projeto, né, avalizado pela, pela prefeita, e a gente conseguiu várias parcerias nos, nos empreendedores locais que bancaram o investimento. Os carpinteiros da prefeitura, o seu Rubens e Marcelinho, com a ajuda do seu Luiz, Luiz também, Luiz Carlos, né, fizeram as, as paradas e colocaram. Bom, legal, parabéns para quem estava lá, né, mas está certo, vereador, vamos avançar. Estão lá as paradas, que bom que estão as paradas. É preciso iluminação, mas depois vai aparecer outra demanda e a gente vai, se tivermos aqui ainda, vamos ter que atender. Mas eu gostei muito da, da, da proposta do vereador Luiz, de uma matriz energética diferente, de uma fonte de, sustentável, até para que, se cairmos naquele, naquele, naquela justificativa que vem de que não tem a rede baixa, que não tem como, né, tal local, não sei se é este, mas que não tem a rede baixa, que a gente fuja deste, dessa prerrogativa, desse, desse, dessa barreira, né, vereador Luiz? Colocando uma iluminação de LED com captação de energia de matriz solar, porque daí fugimos da, da energia que tem que captar lá do, da rede baixa, da, que é a rede da prefeitura, como a gente conhece, e não só apenas na BR-101, e também na Estrada da Barra, Pontal, várias paradas, a gente poderia, né, a prefeitura poderia pegar como, como um projeto piloto, o pedido do vereador, e expandir para outras paradas. Eu vejo com bons olhos, parabéns, vereador, somos favoráveis.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quero dizer ao vereador Landi, parabéns pela iniciativa, eu acho que tem que ser assim, e tem que estender até a fiscalização da prefeitura ver a cidade. A cidade está muito nos escuros. O nosso bairro está tirado. Nosso bairro, tu vai ver hoje lá, não tem luz. Aqui, na Barca, é uma escuridão onde aconteceu esse crime. Vocês vão ali agora e vão ver a escuridão. Enquanto nós não conseguimos esse projeto do vereador Luiz, tem que fazer imediatamente a reposição das lâmpadas. Em toda a cidade, sair, a prefeita tem que mandar alguém fiscalizar e ver aonde está com um ponto de luz apagada. Mas mandar fazer quanto mais rápido possível. Porque não é cabível um município que está arrecadando bem e os munícipes pagam os seus impostos, tem também que vir. Tem que vir alguma coisa para a comunidade. A comunidade não pode ficar nos escuros. E tem outra coisa que eu vou dizer para vocês. Eu saio durante a tarde para ver o que está errado e o que não está errado. Tem muita coisa nos bairros que você não tem noção. O nosso bairro está tirado das traças, vereadora Vanessa. O bairro Butinader, que eu não sei quem é que fiscalizou aquela obra, que aonde o regrinha esse está colocando cano. Tem um braço, os canos que ele colocou assim, ó. Como é que vai dar vazão da água? Não vai, não tem. Então a prefeitura tem que ter uma fiscalização. A prefeitura tem que fiscalizar a empresa e, se não estiver fazendo o serviço correto, tem que atuar. Senão, quem perde é os munícipes e o município está perdendo. E nós aqui, como vereador, não podemos concordar. Nós podemos ser, estar aqui para votar as melhorias para São José do Norte, mas também nós não podemos dar meia tudo. E isto é a minha posição, a posição do vereador Nedinho, que eu saio e vejo todas as tardes, eu caminho para ver o que tem. E não estou fazendo trabalho porque eu estou na presidência da Câmara. Mas no ano que vem, vocês vão se enjoar de ver eu fazer tanto trabalho, porque tem tanta coisa para pedir, e coisa simples, não adianta. Às vezes, o pequeno se transforma no grande, e é isso que a gente tem. Passemos para a votação o requerimento do vereador Irandir da Silveira. Quem concordar, permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 5 de 4 de 2021. Desculpe que eu disse muitas vezes dia de 13, não é do mês 4. Só que o mês anda rápido e a gente se perde. Passaremos, então, esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Na ordem do dia, a vereadora Vanessa. 20 minutos, vereadora.
Boa noite, até de rir, né? Porque eu sou de falar muito pouco. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, os que nos assistem agora pelo Facebook, aos colegas, assistência. Falando em iluminação pública, né, colegas, eu recebo todos os dias do meu gabinete pedidos de iluminação. Às vezes eu passo o WhatsApp ali para o pessoal mesmo entrar em contato, mas é muita, muita reclamação mesmo da iluminação pública, assim, da mesma semana, duas, três vezes, a mesma lâmpada, é complicado. A gente sabe que tem lâmpadas que dão problemas, mas a cidade está muitas escuras mesmo, e é muito pedido esse fato, aqui, pelo menos aqui pelo meu gabinete, e acredito pelos colegas todos. Né? Acho que umas duas semanas atrás, uma semana atrás, quando tivemos aquela chuva, no domingo, que eu vim na cidade dar uma olhada, né, como estava a situação, se deparamos com pontos críticos, né, pontos angustiantes para a comunidade, lugares, casas alagadas, uma situação bem, bem crítica mesmo. Até no primeiro dia que nós tivemos a vacina na cidade, que a gente foi convidado pela prefeita municipal, eu e o vereador Lincoln a estar, a dar uma olhada na obra do Bolo Doce, eu cheguei em casa encantada com aquela obra, né, que estava muito bonito, que já estava sendo tudo, já seria entregue. Né? Então, eu fiquei muito feliz com aquilo ali, porque fazia uns dias já que eu não iria para aquele lado, aí a prefeita nos convidou, a gente foi até lá, né, vereador Lincoln? E naquele domingo que eu cheguei, que eu vi aquela situação, o jeito que estava, eu vou dizer que dava vontade até de chorar, né, assim, ó, de ver as pessoas com sofá na rua, com colchão na rua, de pessoas dizerem que preferiam que tivesse a vala do que aquela canalização do jeito que foi feito. Foi triste de ouvir isso, né? Porque é um desenvolvimento para a cidade, a canalização, e escutar dos moradores aquilo ali foi triste, né? Mas eu acredito que temos que ter fiscalização, sim, até de nós, vereadores, que temos que fazer se juntar e fiscalizar essas obras, porque tá bem crítico mesmo a situação. Também, no fim da Rua 5, que desemboca todas as águas que vêm da Cidade Alta, lá para o final da Rua 5, até a gente fez um requerimento aqui pedindo calçamento, né, e aquela canalização ali deu um estrago total, que até caiu um poste no final da rua. E aí, quando eu cheguei, aí chegamos ali, acionamos o pessoal da prefeitura, o vereador Lincoln também viu no grupo do governo ali, a gente estava passando as situações que estavam na cidade, que as pessoas estavam mandando para nós. E aí eu pedi, aí o Jefinho, até agradeço, né, trabalha na Secretaria de Obras lá, imediatamente esteve lá para ver como é que estava a situação. E na segunda-feira começaram a obra, fizeram lá, né, todo a canalização nova, e esperamos que uma próxima enxurrada d'água aí, que não tenhamos mais problemas, né? Porque o pessoal sofre muito ali naquele fim da Rua 5, ali, com a situação daquela canalização. Falar um pouco também sobre a vacinação, da felicidade de ver as pessoas na rua estar com a gente, de ver no Facebook as postagens do pessoal sendo vacinado. A gente fica muito feliz num momento tão triste que está vivendo a nossa cidade aí, de em menos de uma semana, várias situações, várias mortes tristes, né? Mas, ao mesmo tempo que existe a felicidade de ver o posicionamento do pessoal com a vacina, também tem a preocupação, né? Existem vários fatores nessa preocupação de as pessoas não estarem indo se vacinar, né? Pessoas do interior estão me ligando, pessoas do interior estiveram aqui na Câmara para se cadastrar. Esses dias mesmo veio um senhor lá do Turpin para se cadastrar. É uma preocupação, porque ele falou que lá não teve quem o ajudasse, né? Então, ele veio somente aquele dia, somente para se cadastrar, não era o dia dele da vacina, né? Já estava sendo no interior, a gente deu um jeito, levamos ele até o interior para ser vacinado, né? O vereador Lincoln sabe da situação. Levamos ele até um ponto mais próximo aqui da cidade para ser vacinado, e ele foi para o Turpin vacinado. Só que toda a minha preocupação é a segunda vacina, né? Que eu expliquei bem, que teria que procurar os locais mais próximos, quando estivesse em Bujuru, que é a situação toda, né? Pedi que ele escutasse as rádios, né? Que é ali onde está sendo divulgado, porque o pessoal do interior não tem o privilégio do Facebook, né? As pessoas mais idosas não têm o Facebook, não tem como estar olhando nas redes sociais. Então, a rádio é de grande importância. Eu perguntava a eles se eles escutavam rádio, pergunto para todos que eu estou cadastrando se escutam rádio, para ficar inteirados de qual as datas da vacina, para não perder a vacina, né? Mas, mesmo assim, ainda temos o pessoal que ainda resiste, e é triste de saber que ainda tem pessoas que resistem à vacina. Com tantas pessoas querendo ser vacinadas, né? Como esse final de semana eu recebi várias mensagens do pessoal do EBR, que está preocupado, pessoal da lancha, né? Pessoal também, os garis, nossos garis, que estão muito preocupados, né? por chegar em casa e ter sua família, como todos nós temos, né? E, então, a gente tem que esperar, né? Não adianta, porque vai ser cada momento vai ser o seu grupo, né, que vai ser encaminhada a vacina. Então, infelizmente, a gente tem que esperar, mas há muita preocupação. Então, é um apelo aqui que eu faço, é pedir para que as pessoas que estão no momento de se vacinar se vacinem, que procurem no seu dia ali, na sua data, né, para serem vacinados, na sua idade, para serem vacinados. Continuando também sobre as visitas aí na comunidade, que diariamente eu ando por tudo aí, né? E eu tive uma situação que hoje à tarde me pediram para que eu entrasse com o ofício novamente, eu já entrei, que é o beco lá do Lagoão, né? O beco ali do fundo da escola JDC, que juntaram lixo, deixaram lixo ali, que o pessoal continua jogando camarão, casca de camarão, casca de peixe. E ainda eu dizia para a pessoa, poxa, se não tem como enterrar no fundo do quintal, lá tem tanto combro, né? Tantos lugares com facilidade de enterrar, né? Que enterrem, né? Mas não joguem assim em via pública. O pessoal passa desesperado com aquela situação ali, né? O cheiro, o mau cheiro. Ele me relatou, né, que a estrada já está ficando pequena, porque o lixo está bem na beirada assim, da estrada, e tipo, está fechando, né? Então, amanhã eu vou ligar novamente para a Secretaria de Obras para ver qual é a situação daquele beco, para que dê uma limpada lá, que é para a nossa saúde, né? Também, eu continuo com a indignação daquela rua do lado da escola JDC, que já faz anos que eu venho lutando por aquilo dali, né? E, assim, é qualquer chuva, sabe? Não precisa ser enxurradas d'água. Qualquer chuva, aquilo fica lodo, o lodo vai todo para cima da calçada. E a minha preocupação maior, colega vereador, é o fato que os carros já estão passando por cima da calçada, né? Que é o único ponto que onde os pedestres conseguem passar quando está enlodado no meio ali, né? Então, aquela rua do lado da escola JDC está crítica à situação. Eu peço novamente que o governo... Eu recebo muitas fotos daquela rua, recebo vídeos, o pessoal com indignação, né, total, porque, na realidade, ali é a entrada do bairro Guarida, ali, é a entrada do nosso bairro, é por ali. Então, está muito crítica aquilo ali. Eu peço novamente ao governo que dê uma olhada mais especial para nós ali do bairro Guarida ali, que precisamos daquela rua para entrar para o nosso bairro. Também estive na Secretaria de Turismo, né? Eu quero mandar um abraço para a secretária Daiane, para os diretores, o Rudi, o Alex. Passei umas horas ali de grande importância conversando com eles sobre projetos, sobre ginásio de esporte, vereador Ronei, que é nosso anseio, né? Claro que estaríamos muito mais avançados aí se não tivesse a pandemia, porque eles são pessoas que têm vontade de muita coisa, principalmente da parte do rude, do esporte, né? Então, eles estão muito ansiosos com projetos que eles têm para desenvolver e infelizmente, está tudo parado assim, por causa da função da pandemia. Mas a gente... Eu agradeço a eles por terem me passado algumas informações que fui buscar, né? Até mesmo entrei aqui na sessão plenária com uma indicação para placas refletivas para a entrada, que já fazia tempo que eu... Desde quando eu fui para o governo, que a prefeita me convidou para estar junto com eles no governo, eu já vinha fazendo esse pedido por morar lá, não muito tempo, que eu mais é no verão, que eu resido na praia, né? E eu já vinha fazendo esse pedido muitas vezes para eles, para a secretária de obras, principalmente, para a Vanessa. E aí, então, a secretária Daiane, para minha surpresa, né, que eu até dou os parabéns para ela, que já estão encaminhadas as placas, né, que em breve estaremos com as nossas placas lá, tanto pela beira da praia quanto pela beira da Enterprise, né, para sinalização lá, para as entradas das vilas. Então, quero desejar os parabéns para eles, que estão com grande trabalho, como todas as outras secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria da Esmacim, que vem desenvolvendo um grande trabalho, Secretaria da Saúde, mesmo em meio a essa pandemia. Então, na noite de hoje, né, começando o mês de abril aí, com grande expectativa, principalmente de vacinas para todos, né, quero mandar um abraço para a dona Dora Ilza, que está sempre na escuta, que esses dias eu estava conversando com ela ali na General Osório, e ela me disse: eu escuto todos os dias com o meu radinho, eu e o seu Suedi, cada um com um radinho, e a gente fica lá ouvindo vocês. Mandou um abraço para todos os colegas vereadores. Então, eu termino hoje mandando um abraço para eles. Também para o Bolão, morador lá de São Caetano, que me fez um convite para eu ir lá no interior, para dar uma olhada lá nas situações, como está lá. E pode deixar, Bolão, que eu estarei em breve aí visitando vocês. Um abraço, uma boa noite a todos, e que tenhamos todos bastante saúde, e que venha amanhã, terça-feira.
Em explicação, pessoal, o vereador Cristino de Matos Azevedo. 15 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora colega Vanessa, os ouvintes da Rádio Rio Grandina e pela internet também, Facebook também, que estão nos assistindo até nesse momento. Quero dizer essa noite, iniciando nossas palavras, aqui nós temos um momento muito difícil, né, como todos estão sabendo, e eu quero, até iniciando, levar meus pesos às famílias que perderam os seus entes queridos. Pô, ultimamente nós temos tido uma perda muito grande no nosso município. Pessoas que a gente conhece, os amigos que a gente perdemos com hoje, com o problema do Covid, né? A gente fala em vacina, que o pessoal tá, é a esperança da vacina, a gente vê lutando para a vacina, até a gente tem que ter um alerta pessoal que se cadastrar, quando chegar no dia, que na idade dele que for chamado, que venha se vacinar, que não, se se cadastrou porque quer se vacinar, se não quiser se vacinar, não se cadastraria, né? Se está cada. E estava sobrando. Então, a gente quer dar meus pesos a todas as famílias. Por hoje mesmo, foi a dona Neuza, ontem a dona Cleia, o seu Noca também. Por tudo o convite. Agora, ultimamente, a gente perdeu o nosso também, peso da família do nosso empresário, hoje, que faz um trabalho, hoje é fazendo um trabalho para o município, a Tom Transporte, o Tom, como todo mundo conhece, também foi. E a família dele, que continua com o trabalho, né? Continua trabalhando, porque tem um contrato com o município. Esperamos que a família continue trabalhando, levando aquele, principalmente o nome dele, que é hoje Tom Transporte, porque ele deixou um legado muito grande. Foi sempre ele, com certeza, que hoje a sua empresa que estava trabalhando, porque ele lutou para que essa empresa, para ter essa empresa, para que, né, pudesse hoje estar fazendo esse tipo de serviço, prestação de serviço município. Então, eu quero dar meus pesos da Câmara de Adantes, tem que dar para todos esses, né, esses antes queridos que nós perdemos. E eu acho que hoje, como falou, né, Vanessa, a vacina é importante. Ter, me parece que esses dias estava sobrando, os caras não estavam vindo. Eu acho que, eu até não sei, não tenho certeza, mas eu acho que aqueles que estão ali na lista para ser vacinado é aqueles que foram cadastrados, eu acho, né? Acho que sim, não sei. Eu acho eu que é. Mas o cara, que não, nem é obrigado, às vezes não, que é obrigado se vacinar, que nem alguns até comentaram, se não vacinar, vão trancar o CPF, não, e nada. Se vacina se quer, a vacina não é obrigada. Agora, mas eu vejo tanta gente querendo se vacinar, todo mundo quer, eu quero, louco que chega, né, eu já estou perto. Estou perto da. Acho que talvez essa semana ou a outra deve chegar a minha vez, né, pela idade. Né? Então a gente vê todo mundo querendo se vacinar. A gente hoje lamenta que hoje não tem uma vacina para pessoas que têm problemas. Tem muitas pessoas que têm problemas de. Como se diz? É do grupo de risco, né? Porque algum problema tem. E não tem maneiras de hoje de ser vacinado as pessoas, né? Era para ter, não sei, na área da saúde era para. Para que as pessoas que têm problemas sérios. Né?
Essa parte, colega.
Pode falar, vereadora.
Agora, eu estive vendo na TV que estarão vindo as vacinas para as comorbidades, né? Então, é muito importante, porque bastante gente que tem doenças crônicas nos procura com essa preocupação, mas é uma boa notícia que as próximas vacinações aí serão para as doenças crônicas. Né? No caso, quem tem comorbidades.
É importante, né, vereador? Porque acho que tem pessoas, às vezes, tem pessoas novas, às vezes com menos de 30 anos, que vai, quando é que vai chegar com para 30 anos, para 20 anos? Eles têm problemas, então poderia ser vacinado, é importante. E então eu espero que as pessoas que se cadastrem. Hoje você tem uma pessoa até que tem, já está, não sabia, não se cadastrou, até tem que pegar o nome dele, deixa o nome que eu vou te cadastrar para ver se chamar, já está com 66, já chegou, foi de 65, né? Então esperamos, a gente procura vamos informar, é importante que eu acho que o Executivo, hoje, através da Secretaria de Saúde, tem que fazer mais informações, tem que procurar divulgar mais, ser mais divulgado, às vezes. Está sendo divulgado, mas tem que tentar divulgar mais para que a pessoa fique sabendo. E também, no dia de hoje, olha, a gente tendo esse problema, hoje eu fui a Rio Grande e vendo, olha, e vim na lancha das 11 horas. Minha esposa para fazer um exame. E olhando, olha, às vezes a gente chega numa. Fui pagar numa loja ali na Delta Sul. Aqui só pode entrar 6 de cada vez. O tamanho. Tem quem não conhece ali onde foi o supermercado do nosso amigo Nilo? O tamanho daquela loja ali, 6 pessoas. Agora, olha o tamanho da lancha, com 100 e tantas pessoas. Então, olha, me apavoro dentro daquela lancha, na saída ali, parecia que aquele, não tem um, olha, não, é, abafado, sei lá. Olha, ainda disse a minha esposa, olha, quem quer correr risco tem que viajar de outra maneira, tem que pagar a barca, bota o bag, faz seu carro na barca, passa. Que você é, é lamentável, mas a maioria do povo precisa da travessia da lancha. É de hora em hora. Se fosse meia hora, diminuía a metade. Por que que não teve lancha às 10h30? Teve tudo, teve às 10h, depois só às 11h. Eu cheguei às 10h, eu tinha saído. E às 10h30, teria. Bom, olha, e aí, o que acontece, vereadores? Vocês, não sei se vocês têm viajado, mas que nós ouvimos, hoje eu ouvi um monte de coisa. Pessoas dizendo, eu não vou votar em mais ninguém. Cadê a solução das lanchas? Olha, eu não sei. Explicação não, nego. A solução que na próxima eleição tem que. Quem quiser comprar, quem quiser cada vereador vai ter que comprar uma lancha. Se for nove lanchas, aí resolve, talvez resolve o problema. Ou vamos tentar. É, que é tão político, tem que se. O que que podemos fazer? Mas a gente tem brigado, tem tentado, principalmente nesse momento. Eu acho que teria que diminuir os horários. Pô, mas e tem que, eu acho que o executivo, acho que o município tem que achar uma maneira de ter que dar, tem que saber a lotação que pode. Outras coisas mais, se você tem uma igreja vai funcionar lá, vai, não, tem, só pode entrar 30%. Não vejo na lancha, está sendo 100%. A lancha, tá, a lancha hoje está sendo 100%. Não vejo nada menos que o que eu viajava. Não tem muita gente em pé, mas olha, você, olha os bancos sentados um lado do outro. Né? E eu acho, acho que isso aí, então não adianta eu obrigar uma coisa aqui, que uma loja não vai funcionar, tem que entrar só 4, 5 pessoas. Outra, é, e lá o. E aí, dessa maneira, não tem mais, não adianta, não temos. Então a situação é difícil, nós precisamos. E o São Zé, nós é dependente do Rio Grande. Nós temos, realmente somos dependentes do Rio Grande. Dependemos desse transporte. Enquanto não tiver ligação ao seco, nós não. É, um dia, quem sabe, um dia se saia. Enquanto não tiver, nós dependemos de transporte ao caviário. E aí? E essa maneira não tem, não sei se tem solução. Ah, é, por que que não... não nesse momento tinha que aumentar os horários até, para não levar menos na gente. Tinha que ter quantia. Né? Ali, era, aquelas cadeiras da lancha era para estar separadas uma cadeira da outra. Não, nessa senta uma, nessa aqui não senta a outra. Era para mandar arrancar aquela uma cadeira no meio de cada uma. E aí, todo mundo do lado do outro, meu Deus. E na saída estão junto a tudo. Na fila para comprar a passagem, não é uma fila um em cima do outro. Olha, lamentável. E às vezes ainda a lancha chegou lá às 10h30, que são as 10 daqui do norte, e podia já estar iniciar cobrar a passagem, esperar, deixar para cobrar, faltava 10 minutos para a lancha. Aí sim, aí o pessoal junta todo mundo, aí embola tudo mesmo. Então, o que é dia do que fazer muitas vezes? Tentar obrigar uma empresária, uma loja, outra coisa, diminuir, se não está ali, montuado todo mundo. Então, a gente lamenta e esperamos que, como eu digo, nós que recebemos a reclamação do povo, é nós, é direto, fazer o quê? Eu acho, não sei, a solução só se cada um vereador tentar comprar onde, ninguém vai ter condições de comprar uma lente, não. Para fazer o quê? Lutar, já tem muitos que entraram aqui, tentemos, realmente, como é que pode? Eu acho que o município tem que fazer alguma coisa, eu acho. Acho que principalmente eu não deixar que tem que ter tanto por cento da lotação que pode levar. Mas não vejo nada de menos que olha, não tem esse negócio que olha, se errou, não pode entrar mais ninguém porque já tem a lotação. Enquanto tem gente, está lá lotadinha, tanto, lugares nenhum sobrando. Além das 11 horas, vindo das 11 horas, não sobrou lugar. Não sei se sobrou gente, mas lugar não sobrava. Realmente a gente sentar, a gente em pé, e então acho que realmente aí, e aí fala em aglomeração. Não tem existe outra coisa, não tem solução. Nós temos uma situação tão difícil que dá de. E olha, se tem lugar para contaminar alguém, que aquilo é melhor, mais aquilo não existe, no nosso município não existe. É, mas nós dependemos, o povo depende de Rio Grande, se tem que fazer um exame, não tem aqui nem fazer lá, não tem emprego aqui no norte, tem que trabalhar lá. E realmente nós temos dependentes, lamentavelmente, a situação é difícil. Mas como diz, e aí o povo nos cobra, nós temos autênticos representantes do povo. Eu sou nunca fiz esse tipo de crítica, mas está vendo também, que eu ouvi hoje ainda na lancha. E aí, vereador, que vergonha! E aí, faço o quê? A luta já tem lutando, olha, todo mundo tem lutado por isso aí. E continua assim. E a gente vê falar em Covid, hoje também tive outra reclamação também. Olha, eu não tive tempo, estava quase na hora de vir para cá, quase às 5h30. Acho que era quase 5 horas. Eu sei que Estava te ouvindo aí pelo Facebook, hoje, anunciando aí, assim, que a palavra São João está fazendo. Quando Deus anunciou que a São João vai fazer teste para Covid-19, fiquei contente, pô, vai fazer, que bom, hein? Eu pensei que era de graça, mas é pago, não é muito barato. Pois é. E sabe como é que é? Sabe onde que eles fazem o teste? Quem é que vai fazer teste? Se você não estiver sentindo nada, não vai fazer teste, né? Se desse, porque já está sentindo alguma coisa. Pode, já está com sintoma, já está principalmente com Covid. Pode ir lá fazer o teste. É a mesma fila que vão comprar o remédio. A mulher disse, amiga, apavorou-se. A mulher disse, a minha filha está com sintoma. Na mesma fila que está outra para comprar o remédio, o que é isso? Tem que fazer, eu acho que isso tem que fazer alguma coisa. E olha, a solidariedade disse, meu guri, disse para mim, o pai disse para ele tirar um lugar na frente do hospital, fizeram ali estacionamento de carro, bota uma barraquinha daquelas ali. Olha, quem tinha problema, tem que ser aqui, não vai misturar. Olha, a gente vai no hospital ali, meus parabéns, todo mundo bem, olha, pessoal de roupa, bastante roupa, de quase que tão vestido, é, todo mundo tentando ir ali, e parece que o farmacêutico que faz o teste, ele tá atendendo o freguês, vai lá e faz o teste, volta para o freguês, só passa um malquinho nas mãos e deu. Me parece que é assim, foi o que me contaram, e eu vou rever isso de perto. Eu vi isso hoje, fui me procurar hoje. Fala, Zé.
Essa palavra?
Vai falar.
Eu também recebi essa denúncia, né, que estava acontecendo isso, mas hoje eu pude presenciar uma situação totalmente diferente. Eu estava ali na farmácia, a pessoa chegou, né, foi anotado um horário, né, para essa pessoa ir. E mandaram que, quando chegasse naquele horário, passasse diretamente para o fundo da farmácia. Hoje eu pude presenciar isso, mas eu recebi a mesma denúncia que o senhor está falando.
Pois é, foi que eu também não sei, eu recebi, né? E é grave, né? Mas tinha que ter outro lugar, mas da minha farmácia. Vamos outro lugar, mas sujou e é rica, tem condição de alugar, vou quantas peças tem aí? Já que abrir 4, 5 farmácias na Abre São José Norte, tô mais uma peça a mais. Porque fazer uma peça a mais para eles não é nada. E não é de graça. Se estivesse fazendo o teste de graça, não é de graça, não é tão baratinho assim. Por que não pode fazer em outro lugar, arrumar um lugar? Pô, sim, senhor, arrumar um lugar, que nem meu guri. Então pega aquela lá onde faz o estacionamento, bota uma barraquinha naquele lugar lá. Não passa por, nem passar por dentro da farmácia, onde passa o outro. Como é que eu vou passar no lugar que passou um cara com Covid? No mesmo lugar, né? Veneza. Se é assim, vai passar no mesmo lugar, não vai mudar o lugar. Não vai, então, olha. Então, isso aí realmente é grave, acho que o Executivo, através da Secretaria de Saúde, tem que rever isso aí, né? Eu acho que ninguém, nada é feito, principalmente na área da saúde, sem o consentimento da Secretaria de Saúde do município. Acho que não pode. Se estão fazendo, porque tem, com certeza tem que ter. E esperemos que isso aí seja resolvido. E mais na noite de hoje, o que eu tenho, mas é na noite de hoje até aqui, trabalho que a gente procurou conversa, que né, por esse período que teve muita, andemos, esse feriado que teve, né, Deus da Semana Santa, foi um feriado, grande feriado, sexta-feira santa, sábado de Luz, domingo da Páscoa, a gente procurou sair por todos, andei para o interior, por todos os lugares, na cidade, né, e tive muitas reclamações aí de muita coisa que tem que ser resolvido. E nós temos aí, analisando algum negócio, agradecemos também ao Executivo, através do, principalmente da Secretaria de Obras, através do Juninho, do Mavalhada, que tem conversado com eles. E eles têm lá olhado os problemas. Que nós temos problemas de ruas aí, na rua da cidade tem problemas aí, problemas sérios. E tem muitos vereadores estão pedindo aí, problema de é boca de lobo que mais está fazendo falta, né? Tem ruas aí que não tem, tá lagando tudo, água entrando para dentro de casa, problemas da riveria. Eu disse esses dias, se tivesse que fazer trabalho, eu pegava um caderno e enchia numa folha, na primeira folha, até a outra, tivesse 100 folhas. Mas só que tem que. O Executivo, sei que a demanda é muito grande, não tem condição de fazer tudo na mesma hora. Né? Ainda hoje, ainda conversando com o pessoal na Valhada ali, com o Julinho, tem um problema de máquinas para fazer o tipo de serviço de drenagem, tem retos com problemas, tem que ajeitar. Não tem tudo mais, mas já tem que levar o conhecimento deles, eles têm que tentar iniciar, fazer por um lado ou outro iniciar. E esperamos que, tenho certeza que eles estão tentando fazer, né? Procurando fazer o melhor, e nós temos aqui para
concluir, pra, vereador Cristiano.
Então, vereador, então, noite hoje que eu tinha que dizer é só, amanhã a gente volta, voltaremos de novo. Né, vereador? Muito obrigado. Boa noite para todos e fiquem todos com Deus.
Em explicação pessoal, o vereador Irandi Rodrigues, do PDT. 15 minutos, vereador.
15 minutos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né? O nosso amigo radialista ali, que no princípio falhou o nome do colega. Sinto cumprimentado longe, né? E os amigos ouvintes, né, da Rádio Cultura Rio Grandina, né? E todo o povo que nos assiste nesse momento, né? Quero dizer ao nosso povo pescador que, na verdade, do dia 15 de janeiro para cá, a gente está virado em reunião. É uma em cima da outra. Essa é a realidade. Se chama realidade dos pescadores. Essa é a verdade, tá? Porque não tem uma classe mais prejudicada que ser pescador. Ele é perseguido de tudo quanto é jeito, a nível de Estado, não só a nível de Estado, a nível de governo federal também, tá? E até mesmo a nível de município. Eu digo isso aqui na tribuna e não tenho medo do que eu vou falar, tá, senhores? Então, o que eu quero dizer? Do dia 15 de janeiro para cá, até domingo se fez reunião com FURG, tá? Frente Parlamentar, para ter uma ideia, tá? E com o GAP, governo, tá? Qual o motivo? A apreensão dos camarão, dos nossos pescadores, que graças a Deus tem uma safra, mais ou menos, para boa. Não se fala em super safra. Eu vi gente dizer nas rádios, vamos ter uma safra de camarão extraordinária, maior safra dentro do estado do Rio Grande do Sul. E não é. É uma safra média. E aí vem a perseguição, tá, gente? Eu quero dar um toque para os nossos compradores que compram pescado do nosso pescador. Gente, não se nega imposto, não se nega CM, porque quem está pagando é o pescador. Aí se fala, quando o camarão é comprado da beira da praia, R$8, se tira uma notinha de 5 pilos para viajar para Santa Catarina ou para outro estado, né? Meia nota, isso aí não existe, né? Quem paga é o pescador. Hoje, na Z3, estava o maior movimento dos pescadores, não querendo ir para o mar e nem queria comprar camarão. É cabível, no mundo que nós vivemos hoje, não querer comprar camarão na Z3? Os pescadores não querer ir para o mar, porque o camarão acho que é 3 pilas e nem queria. Tá? É a situação que vivemos hoje. Tá? Aí, no dia 30, no mês 3, acho que vou começar por aqui, que é tanta coisa, a gente nem sabe onde começar. Tá? Tivemos uma reunião com o IBAMA, né? Sobre a pesca ilegal, e foi criado um liminar por intermédio do nosso jurídico, o professor José Ricardo, junto com a frente parlamentar, tá, gente? Isso aí para o povo ver que o presidente Colombo não para, nem como vereador vou parar também. Eu dou minha cara a tapa toda a vida, tá? A professora Leanda Furg era representante, nós estávamos outro representante, a professora da FURG, que é a Tati, né? O IBAMA estava junto, José Luiz, né, Maria, representante do IBAMA do Estado, o deputado Zé Nune, como sempre, junto, né? E a Ana Spinel, que representa a CONGAP, tá? Professor José Ricardo é um grande professor, é um baita jurídico, que vem nos defendendo a nossa classe com muita honra e categoria, junto com as colônias, né? Deputado Pompeu de Matos, do nosso partido, senhor Cristino, sempre avante, sempre junto também, tá? Deputado federal. Tá? E aí, o que se discute? Aí vem uma lei, 9.605-12, de 1998, se discutiu ela também. Não temos cota de pescado dentro do nosso estado, nem Santa Catarina. Se examinou também o decreto 6.514, também não tem cota dentro do estado do Rio Grande do Sul, tá, gente? Né? Aí tem um regramento da Instituição Normativa 2014, que ela é 4 de maio de 2014, que é o regramento das licenças ambientais dos pescadores, não só a licença com uma carteira e a LAP. Tá? Eu quero dizer com isso aí que não tem regamento de 200 quilos de camarão para cada pescador e nem tem de 300 quilos. Mas após o dia 30, se fala também na linha verde, linha amarela e linha vermelha. Não sei se vocês vão me entender, senhores vereadores e o povo que escuta. Isso aí é aplicado por intermédio do Estado. Estado, Não é o governo federal lá em Brasília, o Estado, tá? E até mesmo o município. Querendo arrecadação. E lógico que temos que arrecadar. Tá? Então, o governador do Estado, ele botou ali PF federal, PF estadual, tá? Bota também junto a SEMA, né? Que é meio ambiente, e bota a vigilância sanitária. Vira um nó em cima dos pescadores, que o comprador não perde. Se ele perder, ele não vai pagar também. Tá? Aí é um monte de gente em cima do pescado que vai para Santa Catarina. Podemos dizer que é considerado... Quando morre um bicho, se vira uma caniça. Uma caniça enche de urubu em cima. Tudo tira um pedacinho. E esse pedaço está saindo de cima do nosso pescador. Tá? Então, daí por diante, né? Então, se criou essa tal linha. Baseada em quê? Num decreto, numa pesquisa de FURG, talvez, 2014, 2015, 2016, 2017, antes de Água Doce. Tá? Acharam uma pesquisa de que o pescador não mata mais que 180 quilos de camarão, com 10 saquinhos, ou 80 quilos, 70 quilos, senhor vereador. Tá? Aí o Ibama se agarra nessa pesquisa e começa a atuar. Esse comprador, se passar lá na, por exemplo, nas barreiras em Guaíba, em Cristal ou Osório, se ele levar 200 quilos, ele está na linha verde. O quê? Passa. Se ele levar 500 quilos, está na linha amarela. É obrigado a parar. Estão entendendo? Se levar 3 mil quilos, sinal vermelho. A junta, PF estadual, PF federal, SEMA e vigilância. Não passa nada, vai passar o quê? Aí nós estamos 60 dias para pesca. Essa pesca está se eliminando. Pescador, muitos dias, deixa de botar a rede, porque não sabe se vai vender ou não vai vender esse pescado, né? É o que está acontecendo. Então virou uma bola de neve. Tá? Logo num ano que está dando um camarãozinho para o nosso pescador se safar. E eu fiz uma pergunta para esse cidadão, o senhor Lousado. O senhor sabe que 10 redinhas pode matar 300 quilos, uma rede, pode matar 3 mil quilos de camarão. Ele desconhece. Quer que o pescador filma tirando esse camarão d'água. O cara não acredita. Tá? Aí eu disse, não, o pescador pode até filmar. A minha embarcação está no mar, minha canoa. Pode dar um lance de 20 mil quilos de tainha. Se eu tirar 20 toneladas de tainha na minha nota, então não vai passar na barreira porque passou para a lista vermelha. Isso eu coloquei na reunião, não tenho medo de falar. Eu falo aquilo que eu sei e que eu tenho conhecimento. E os pescadores sabem o que eu estou falando. E dá. Aí dizendo assim, tem que ter cuidado para ter embarcação no fundo. Meu Deus do céu, o troço é complicado, gente. Mas nós não paramos por aí, tá? A luta continue. Tá? Hoje, eu tive uma reunião, começou 14h e terminou quase 17h. Era reunião para ser discutida de uma hora, eu acho, mais ou menos. Aí estava a FURG, né? As colônias, né? O Ivan da Z8, a FURG, professora Leandra, professor José Ricardo, como sempre, presente, né? O Nilmar, presidente do Fora da Lagoa, né? E eu, Irandi. Se falava sobre a primeira pauta é que se chama balizador, ação, né? E depois tem a segunda, o que pode e o que não pode, tá? Indicador de balizador. O troço está permanecendo ainda, né, gente?
Permite uma parte, vereador?
Só um pouquinho, não, tá? Para não tirar o raciocínio. Senão
certo, certo.
Esse é um processo longo e, na verdade, acho que... Eu não sei se vocês estão entendendo, tá? Mas se estão entendendo o quê? Então, tivemos essa reunião hoje. E amanhã nós temos uma outra reunião sobre a eliminar, que foi construída no dia 30, como eu falei aqui. Tá? As colônias, FURG, Frente Parlamentar. Isso aí, o juiz amanhã vai dar a sentença. O presidente Irandir está nessa reunião, como convidado. Nilton Mendes, da colônia Z1. Talvez o fórum participe. Mas a FURG não vai participar. Tá? Talvez fique na escuta. Então, a gente levou o conhecimento deles o seguinte, que o pescador tem que pescar. E o grande problema é o Ministério da Pesca, quando se faz a documentação, senhor vereador. Porque o pescador está 10 anos sem receber uma carteirinha para ser da pesca. É protocolando, e vai protocolando, e vai protocolando. O brasão de embarcação se renova, vai para o escritório da pesca em Brasília, né? Que é a SAP. Aliás, vai para Porto Alegre, e de Porto Alegre vai para Brasília. Tem brasão que leva 6 meses a chegar. Tá? A culpa é do pescador? É da colônia? Não. Está no Ministério da Pesca. Tá, senhor vereador? Então, é o seguinte, amanhã essa reunião é importante. Juiz, né? Eu, Irandi, Nilton Mendes, talvez o fórum participe ou não participe, vai depender se vai abrir para fora da Lagoa. E o fórum representa as 4 colônias. Como é na eliminar, encaminhado dia 30, pela frente parlamentar junto com o jurídico e as colônias, então, mudaram o nome do Irandi e o Nilton Mendes. Claro que a gente sabe o que nós temos que reivindicar, mas nós não queremos cota, não podemos aceitar cota, senhor vereador. Que essa pesca, esses 60 dias agora, que seja, que passe, que seja vendido, que se tire a nota desse pescado, né? Que os compradores pegam o talão do pescador, não bota mais que 3 toneladas, porque não vai passar nas barreiras, não vai passar. Se o caminhão vai com 9 toneladas, pega 3 talão, 3 pescadores e faz a nota certinha, né? Já vai cair na lista amarela, tá? E que tenha um bom senso para depois do dia 31 de maio, quando encerra a pesca, para nós voltar a discutir isso aí. Esse é o caminho. E a gente espera que o juiz amanhã dê uma sentença favorável para nós. Tá? E se Deus quiser, vai dar. Porque, na verdade, quando se trata de juiz, como se trata de um procurador de Estado, como a doutora Annelise Beck, ela analisa os troços com carinho e tem um grande conhecimento e dá o aval a favor de nós. Sempre deu. E a gente espera que esse juiz amanhã, que essa liminar foi encaminhado e dizendo um baseamento. Pescador com 10 saquinhos para matar 3 toneladas de camarão, coloquei com conhecimento que eu tenho de pesca, e como coloquei com 1.000 braços de rede para matar 5 toneladas, 2, 3 ou 4 ou até 20. E mata. Quem dizer que o pescador não mata 20 toneladas, ele é louco. Mata. É só secar o cardume de tainha e mata mesmo. Porque eu já bati redinha de camarãozinho com 500 quilos de camarão. É ponto e colocação. Tem lugares que às vezes não passa camarão, mas quando passa, passa mesmo. Tá? E que mais seja favorável para nós isso aí. Mas depois, quarta-feira, temos mais uma reunião. De novo. Aí vai se fazer presente o secretário da Pesca Nacional. Tá? Jorge Seif. Vai vir para a conversa. Bom? Beleza? Talvez eu participe dessa reunião ou não participe, porque vai ter um representante de cada estado. Então, acho que aí tem um fora da Lagoa, que representa as colônias. Se abrir para mim, tranquilo. E se não abrir também, seremos bem representados, porque o Nilmar sabe que pesca também, tá, senhor vereador? Então, o seguinte, o que temos colocando? E amanhã, eu, o Nilton, temos o que é para ser colocado, né? Que o Ministério da Pesca, na verdade, não vem fazendo o seu trabalho em dia como era para fazer, né? O documento pescador, na verdade, quando se encaminha na colônia com 30, 60 dias, chega à mão desse pescador que não está chegando, chega protocolo, né? Como tem os pescadores novos, encaminharam licença veio, mas não veio, a Academia da Pesca não tem número de RGP, né? E que a nota do pescador possa ir nesse talão emitido pelo CPF, para nós terminar a safra do camarão. Aquele que tem o documento em dia, vai botar o documento em dia. Aquele que, por exemplo, que fez o relatório na colônia, pedindo a carteirinha do Ministério da Pesca, que hoje ele não tem a carteirinha, tem um protocolo, que com esse protocolo dá o direito dele vender o camarão dele e a contranota ser enviada com o CPF do pescador. E eu acredito que isso aí vai acontecer amanhã, se Deus quiser, tá, senhor vereador? Então o que eu quero colocar com isso aí? Então, tem uma pressão muito grande que os Catarina estão pescando em Santa Norte. Eu não sei, eu não tive denúncia de Catarina ainda aqui na nossa lagoa. Pode até ter. Pode até ter comprador que está trazendo Catarina. Mas ainda não chegou meu conhecimento. Se chegou conhecimento de algum vereador aí, pode até me dizer, né? Porque o estuário da lagoa, na verdade, ele é só para pesca gaúcha. Como nós, pescador gaúcho, camarão, se pescar em Santa Catarina, nós não pesquemos. Dificilmente. Ele tem que ser associado no sindicato ou colônia lá e ter um comprovante de residência como mora lá. Aí sim, talvez pesca. E o Catarina aqui é a mesma coisa. Ele tem que ser credenciado nas colônias de pesca aqui de São José Norte, ou Z3, ou na Z1, ou na Z8, e ter uma comprovação que ele mora aqui. Tá? Aí o que acontece? Então, tem, até que o Ibama se agarra, não sei que, às vezes esse camarão é transportado para o Catarina, talvez o Catarina compre o camarão, e compra, tem que comprar, nós não temos indústria, e esse pescado sai com valor de R$4, R$3 e R$5. Num lado o Estado tem razão. Sabia,
um minuto para concluir, vereador.
Quantos minutos?
Um minuto.
Num lado o Estado tem razão, é querer arrecadar, como as prefeituras também querem arrecadar. Tá? Mas como nós temos uma safra tumultuada, né, na verdade, e muito desgastada, né, com reunião em cima de reunião e pressão de PF estadual, PF federal, SEMA e Vigilância Sanitária, que eles olham com bons olhos, boas vistas, que essa safra se termina dia 31 de maio, né, que o juiz deu uma sentença favorável à nossa liminar, que esse comprador tira nota não mais de R$3.000 para não parar na lista vermelha, né, e que esse cabrão vai a Santa Catarina, outro estado, para nós poder ter o escoamento do nosso cabrão. E depois, sim, começar a brigar com mais força, com mais determinação, e até mesmo o nosso prefeito, a prefeita aqui, quando quiser fiscalizar o camarão B de Praia, Beco do Barranco Oriente, que não fiscaliza ali, bota lá no último distrito, vai lá no último distrito, lá, os caminhões para lá, está lá, tá, a nota legal, vai embora, não está, preca a multa, seja lá o que for, mas lá, não aqui no Beco do Barranco, no Oriente. O pescador me recabou assim para mim, por isso que eu estou dizendo isso aqui na tribuna. Então, a pressão é do Estado e do município, senhor vereador, não é o Ministério da Pesca em Brasília, que o cara, conversei com eles, não saiu daqui, nós não temos portaria de cota. Agora, está no Estado, governador do Estado, e nas prefeituras nossas aqui, da Redondeza. Tanto a prefeitura de São José do Norte, como Rio Grande, São Lourenço e Pelotas. É lamentável. O pescador está perdendo de matar o pescado e gerar dinheiro no, nas nossas vendas, no nosso mercado, nos nossos madeireiros, São José do Norte, que gera emprego, senhor vereador.
Para concluir, vereador.
Concluído. Quero agradecer a cada um que me escutou nesse momento. Gente, se for falar das reuniões todas que eu fiz, vão passar nos falando, tá? Então, vou parar por aqui. Deixo um abraço para todos e o meu recado. Senhor pescador, quando vi na colônia, relato que você matou, tirando nota ou não tirando nota, não esqueça de botar camarão, cruvino e tainha e linguado. Se você esquecer, relatou camarão e cruvino e esqueceu da tainha, o ano que vem não vai passar na barreira. Então, não esquece do pescado que você está pescando, senhor pescador. É isso aí. Boa noite e um abraço a todos.
Em explicações, pessoal, o vereador Lincoln Pontes, do PSL.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, assistência que nos dá honra neste exato momento. É, no período que eu pedi a parte ao vereador Irandi, seria para perguntá-lo sobre a posição da FURG nestas reuniões, né? Qual a postura, se ela era favorável à demanda do pescador em si, ou contrária, mas acho que depois, na sequência da fala do nobre vereador, acho que eu me fiz compreender, e até se o amigo quer uma parte, pode ficar à vontade.
Não, o nobre vereador, a FURG é parceiro, com as pesquisas e ajuda os nossos pescadores. Uhum. Tá? Isso aí está partindo, na verdade, do governo do Estado e município. Então, a FURG faz a pesquisa, tá? Mas não é a FURG que está trancando o transporte do nosso camarão.
Beleza, beleza, senhor.
Consegue uma parte, colega?
Sim.
Não, para complementar a fala do colega Irandi, para a gente entender como funciona a universidade tem vários centros de pesquisa, né? Então, tem um centro de pesquisa relacionado ao aspecto social da pesca. E tem outro centro de pesquisa vinculado ao Instituto de Oceanografia, que pode ter uma outra linha de pesquisa. Então, a universidade, como um todo, ela tem vários núcleos. O núcleo onde trabalha a professora Leandra, né, a outra professora, a Tatiana, né, esse pessoal, eles têm trabalhado com Fora da Lagoa há mais de 10 anos, né, ajudando a construir a política pública para os pescadores. Então, nesse sentido, a gente, só para compreender a universidade, porque já tivemos esse debate outras vezes em plenário, para a gente não tornar totalitária a opinião sobre a universidade como se ela não fosse heterogênea. Ela é heterogênea, ela tem várias linhas e vários grupos de pesquisa.
Obrigado, vereadores. E para deixar claro, assim, a minha introdução e o pedido de aparte lá na fala do vereador Irandi e da sessão do aparte aos dois vereadores é para que eu possa compreender né, o sistema, compreender qual o problema hoje do vereador, do pescador, e dos compradores, do sistema primário num geral, e com isso aprender e poder contribuir com o meu mandato. É nesse sentido que eu quis introduzir a minha fala, pedir ao nobre vereador sobre o posicionamento da FURG, para que a gente também não fique aqui demonizando também uma fundação, né, e colocando ela toda, como o vereador Luiz falou, no mesmo balaio, não é? E querendo que todos os setores tenham a mesma opinião. Mas é para que eu possa aprender sobre isso e poder contribuir quando tiver oportunidade, nobre vereador. Mas, voltando aqui às demandas que eu pontuei para falar nas explicações pessoais, essas que a gente estava com saudade aqui, as demandas foram muitas, mas também foram produtivas nos últimos dias, e o que nos deixa feliz, porque, mesmo não tendo explicações pessoais nos últimos dias, a gente sabe que a Câmara, a Casa foi produtiva, e isso é importante para nós e para a sociedade. Eu queria aqui pontuar a minha ida com a minha família dentro do meu carro, né, com todas as medidas de segurança, num ato que clamou por segurança pública e também homenageou, né, a figura ilustre, menino de ouro, como foi citado, e cravou esta nomenclatura, esse apelido ao meu amigo, que se foi tragicamente, né, o Jorge Augusto, naquele assassinato, que não foi um latrocínio, foi um assassinato cruel, não, o humilhante não levou nada dele, não pediu nada a ele, infelizmente, ceifou a vida do menino de ouro, o que nos traz até dificuldade para a fala. Eu, que sou uma pessoa emotiva, e sei que tem mais colegas aqui que são também, principalmente quando se fala da vida humana, que não tem volta, porque o que a gente espera é nascer, viver e morrer, mas naturalmente, não de uma forma brutal. E aqui eu deixo os parabéns, por mais que a gente tenha participado sexta-feira de um momento tão triste que foi, né? Mas deixo os parabéns para os organizadores, para a família Becker, para a família da dona Vani, da Suzana, a Sharon, para todos eles que suportaram a dor e transformaram ela em manifesto pacífico, pedindo a nós, vereadores, pedindo a nós, autoridades, a união de nós todos, pela uma política completa, assim, como eu vou me explicar, completa no sentido de não apenas coibir o crime, com aquela solicitação que eu entrei aqui, de instalação de câmeras, que é importante, já foi citado também pelo vereador Luiz, né, aqui hoje na fala, e é uma das políticas que tem que ser implantadas, mas também que a gente possa fortalecer núcleos familiares, fortalecer lá a escola, trabalhar bastante a questão da criança, dos projetos sociais, no pós-pandemia, para que a gente possa ocupar essas crianças. Eu sei que isso foi muito falado durante anos aqui, mas eu não posso me furtar de, no meu mandato, não falar isso, porque já foi falado, tem que ser fortalecido, já foi. Obviamente, a gente sabe que tem projetos sociais funcionando na cidade, teve, agora estão parados, mas tem que retornar, e retornar forte, abraçar a criançada, não deixar a ociosidade tomar conta, porque daí é aí que o crime age. E precisamos, sim, agora irei entrar em seguida com pedido de alteração no projeto de lei que institui o calendário oficial do município de eventos, a pedido das igrejas evangélicas, para que a gente possa incluir a Marcha para Jesus lá no mês de dezembro, se não me engano, é no segundo sábado de dezembro, no calendário oficial, para que a gente possa fortalecer esse evento. E por quê, vereador Lincoln está falando da Marcha para Jesus? Porque a Marcha para Jesus é para aquele que crê em Deus, independente da religião que frequente. E isso é muito importante, é uma das vertentes do combate ao crime. Porque aquele que está no caminho certo jamais vai cometer isso. Ele pode estar à mercê de quem não está, mas ele não vai atuar, cometer um crime da atrocidade gigantesca que teve com o nosso amigo Jorge Augusto, que, infelizmente, teve a vida ceifada por pura maldade ou algo bem pior, que aí eu vou me omitir de falar aqui, mas eu espero que a Polícia Civil investigue e vá a fundo nesse assunto, porque a vida dele não pode ter sido tirada em vão. E parabenizo a polícia por ter agido rápido, levado o meliante até onde ele devia mesmo estar, nem devia ter cometido esse crime, que já tinha cometido antes. E aí a falha da lei, da Constituição Federal, falha dos tribunais, daqueles bonitões, me perdoe a palavra, que andam nos carrões, que andam de toga e que ficam aí dando anuência a tudo que é crime, a crime político, a crime civil, a crime de colarinho branco, a tudo, em troca de dinheiro. A tudo, em troca de dinheiro, de poder, seja do que for, da ganância humana. Mas nos indigna muito ver uma família dilacerada daquele jeito ali, né? E isso não é falha dessa legislatura, não é falha da prefeita, da guarda municipal, é falha de um sistema, de um país que já vem torto há muitos anos. Vem dando anuência, passando a mão por cima de muita coisa errada que acontece nos tribunais, que acontece nos governos, que acontece na sociedade e os tribunais, inclusive na área da pesca, vereador Randir. Muitos juízes ficam passando a mão por cima daqueles ali que ficam atirando em casaria de pescador, trabalhador. Isso tudo isso engloba e faz, muitas vezes, que a pessoa saia para o lado errado, se canse de ser correto, se canse de ser trabalhador. Mas vamos adiante. Quero parabenizar a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer pela live que fez na Páscoa, né, contação de histórias, muito legal, uma simples, mas brilhante ideia. Parabéns à equipe, à secretária Daiane e toda a sua equipe, a Marilisa também, que fez a contação de histórias, muito, muito legal, teve uma adesão importante, as crianças gostam, e o sentido da Páscoa também foi falado ali, foi muito, muito importante. A live do Festival Voz do Norte, né, vereador Luiz, que teve lá o seu sogro, né, o Zuca Jacques com o terceiro colocado, e eu até achava que o Zuca estava ali, né, ali para ganhar, e pelo que sei, informações, foi bem apertado, os concorrentes ali foram todos bem pontuados, e eu dou os parabéns, assim, não quer citar ninguém, mas parabéns também ao Léo, fiquei muito feliz em ver o Léo ganhar, principalmente depois que ele foi anunciado como vencedor, porque não há amigo que não se emocione com a emoção que o Léo nos colocou ali ao vivo na live. Ele, eu acho que não esperava, não sei. Então, assim, está de parabéns. A composição foi bonita, a música tinha um propósito do início, meio e fim, bem coesa. O arranjo muito legal, né? E eu dou os parabéns para todos, pela produção, todos da produção, né? E também do setor de cultura da SMEC, que proporcionou, através da Lei Aldir Blanc, aos músicos e produtores, aquela galera que fica no backstage, toda que trabalhou, que teve seu rendimento, né, nesses trabalhos, principalmente eles que estão passando hoje por uma dificuldade imensa. Aqueles que vivem apenas disso sabem. Eu já vivi durante anos da música, né, e sei que quando a gente tinha... Um abraço ao amigo Chacal, aí, que estava na produção da live lá, que tá de parabéns. Grande sonorização e iluminação. E eu sei o que é. Muitas vezes eu dizia aqui antes da sessão plenária para o Chacal e para o Carlos Magno. Como os dias de hoje nos dão lição. eu me criei quando meu pai, ou eu, depois, né, que assumi a banda, tínhamos um final de semana de suspensão de bailes, o vereador Roney, a gente lamentava muito, fazia muita falta aquele dinheiro para a gente, porque era o dinheiro que a gente ia pagar a conta da semana que a gente já tinha feito conta. Imaginem agora, um ano de suspensão do trabalho. Simplesmente, eu fico assim, perplexo com, e queria ter poder, né, de resolução disso tudo, né, porque eu me lembro muito desse momento. Que às vezes um baile na capela, um baile no Oriente, nas capivaras, choveu, não teve, a gente penava. Não conseguia nem assistir o jogo do Grêmio às 4 da tarde no domingo, não tinha graça, porque o recurso fazia muita falta para a gente. Então, me solidarizo com essa classe, sei que o pouco que a gente pôde fazer e a gente pode fazer, a gente vai fazer, eu digo à Câmara, isso eu falo em nome de toda a casa que se solidariza, mas nem tudo a gente pode fazer. A gente pode vir aqui e levantar a voz em favor, né? Uma indicação à senhora prefeita, não conversei com ela, não sei se será acatado ou não, mas é outra ação que vem convergir com as solicitações que me vieram nos últimos dias, né, na questão da segurança, que é a aquisição de... Eu protocolei hoje na casa, vai vir a plenária amanhã, a aquisição de uma caminhonete, e aí eu deixo para os entendidos na área, mas uma caminhonete, creio que a diesel, né, e tracionada, né, para a Guarda Municipal. Por quê? A Guarda Municipal, para mim, que trabalhei no combate ao Covid, junto com a Guarda Municipal, eu vi inúmeros casos inusitados, os quais a Guarda é chamada, vereador Luiz. O vereador é servidor público e deve saber. A Guarda é chamada para surtos psicóticos, criança que sumiu. Eu tive nas capivaras, no final do ano passado, com a Guarda Municipal, uma criança tinha sumido no meio do pinho, e a Guarda Municipal tem que, muitas vezes, ou pega a moto que tem, ou aquele Corsinha está sem condição, anda já dentro da cidade com muita dificuldade. E a gente utilizava, eu e a Guarda Municipal, a Hilux, para fazer a higienização dos espaços públicos. E eu sei que ali tem seres humanos. Erram, acertam, mas tem seres humanos e que muitas vezes detêm seu tempo para ajudar. E agora tem passado muito, em frente ao fórum mesmo, tem tido festinha. Para concluir, senhor presidente, vou dar uma aceleradinha. Incrível, né? Incrível, né? A gente no dia da eleição, quase faltou nos colocar na cruz se a gente estivesse em frente ao fórum. Não é? E a curva estava lá embaixo, não tinha quase ninguém infectado, não, graças a Deus não tinha ninguém no hospital. Mas agora a gurizada está lá fazendo festa em frente ao fórum. Essa mesma gurizada que vai lá, atrevidinha, né? Os seguidores do camaradinho aí, que gosta de chamar todo mundo de tudo no Facebook, vão lá os atrevidinhos, lá, acho que a terra sem lei, né? No Facebook. Chamar todo o vereador de tudo. Ah, mas tu estava lá comemorando. Eu não ia comemorar. Eu concorri 3 vezes, vereador.
Para concluir, vereador.
Eu perdi 2 vezes, vereador Luiz. Eu não ia comemorar. Eu subi para cima de uma caminhonete, eu, a minha filha, a minha esposa, de máscara, e fizemos a carreata. Não fiz aglomeração nenhuma. Agora eles estão no final de semana ali, dando trabalho para a guarda, né, colocando a guarda em risco, lá no meio deles. Lamento. Posso ter até parentes, amigos ou até eleitores lá naquela turma, porque eu não vou lá no meio deles. Mas o meu repúdio total a eles. Senhor presidente, me desculpe ter cedido o espaço, né? Mas uma boa noite a todos e que tenhamos paz, saúde, para amanhã voltar aqui aos nossos trabalhos.
Com explicação pessoal, vereador Luiz Galtério, 15 minutos para dar para os outros falar, senão nós vamos...
Tá ótimo, presidente.
Não é para o senhor, é para todos.
Não, 15 minutinhos dá. Capaz de eu falar menos de 15 até, né? Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, né? Boa noite quem nos acompanha de casa. Nessa noite de abril já, né? Primeira sessão do mês de abril. Estamos adentrando a mais uma semana de trabalho legislativo. Eu vou levar um papo mais tranquilo aqui, né? Eu quero ter algumas questões. Lincoln, líder do governo, né? Queria perguntar para o colega Lincoln, quantas pessoas foram vacinadas no feriado? Tem ideia?
Dados não oficiais, né, vereador? Se cometer erro, tem margem de erro, né? Uhum. Para cima, para baixo, em média de 300. Foi a informação que eu tive ali 300. Um pouquinho antes de terminar.
Obrigado. Né? Pô, em média de 300 pessoas, né? E, bom, os dados não oficiais eu entendo perfeitamente, até para vocês que são da base do governo, por vezes deve ficar difícil ter alguma informação, porque é o que eu tenho cobrado realmente, né? Até tive um debate curto com a prefeita num dos grupos de WhatsApp, né? No grupo Unidos pelo Interior, a respeito da vacinação, né? Fiz um manifesto na rede social, o debate se deu ao longo da quinta-feira, né? Da quarta para quinta-feira. Os pronunciamentos que tínhamos dos cargos de gestão, os cargos de governo da Secretaria de Saúde na rede social era que não vacinaria-se, e por razão do descanso da equipe de vacinação, não em razão da falta de vacinas. Nunca se foi mencionada a falta de vacinas no município, né? Inclusive, as informações também extraoficiais que nós tínhamos é que tinha um lote muito volumoso de vacinas, né? Que ficaria guardado. E nesse sentido, eu venho aqui falar mais uma vez em relação à comunicação, ao planejamento, e dizer que valeu a pena. Me sinto, né, satisfeito. Quero cumprimentar aqui a decisão do governo de ter vacinado no feriado, né? No meu ponto de vista, voltaram atrás, porque estava público nas redes sociais que não vacinariam. Mas eu quero também fazer comentário em relação à organização, né? Em relação ao planejamento de governo.
Permite uma parte, vereador?
Claro, colega.
Mas nós tivemos reunido com a prefeita quarta-feira e ela sempre disse que no sábado teria a vacina. As pessoas da secretaria que não estavam querendo. E ela, como posição firme, ela mandou fazer a vacina no sábado. Só falhou na sexta.
Tem município que vacinou até no domingo de Páscoa, né? E importante a gente considerar, porque 4 dias, 300 vacinas foram administradas, né, no meio do feriado. Isso antecipa e muito, apesar de a comunicação estar deficiente, estar muito precária. Eu digo isso porque as faixas etárias da terceira idade, né, que estão sendo vacinadas, boa parte delas não usa a rede social, né? A rede social muitos usam, né? Mas boa parte não usa. E a pessoa ficar sabendo, ela se cadastrou há semanas atrás, ela ficar sabendo que vai ter vacinação pelo Facebook pode não chegar na pessoa. Por isso a importância de um planejamento de pelo menos 48 horas, para estar nos programas de rádio mais ouvidos, né? da Rádio Cultura Rio Grandina, né? Da Rádio Clube FM, né? Um moto na rua, como a gente tem cobrado. É importante que a gente tenha cobrado as coisas e o governo... Porque, às vezes, lá no governo, eles não, né? Na correria não estão se dando conta. E é essa a importância, né? de uma crítica que vem para fazer andar as coisas, né? Para fazer andar melhor as coisas. Então... eu precisava falar sobre isso, porque depois teve, né, algum debate na rede social em relação à não adimplência, né? Pessoas não foram, tal, pediram vacinação, as pessoas não foram. E isso também é reflexo dessa comunicação, né, dessa falta de comunicação prévia, né? E falaram até em eleição, né? Ah, se queria coisa, por que não ganhar da prefeita na urna? Gente, não é um debate eleitoral. A prefeita é a prefeita de todos nós, né? Eu não sou do partido dela, não sou do grupo político dela, né? Mas ela é a minha prefeita. Ela é prefeita de toda a cidade. A gente está aqui e a minha função de vereador é fiscalizar, é cobrar, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa se desprender da, né, desse populismo, dessa pessoalização. Né? Não é pessoal. Todo movimento legislativo e as opiniões que a gente emite, gerando também opinião pública, é para que as coisas melhorem, para que as coisas andem e funcionem. Né? Assim como acabou funcionando. Garanto que talvez se não tivesse crítica, não tivesse funcionado, né? Não tivesse acontecido. E outra coisa que preciso dizer, nós votamos na sessão passada, aqui na semana passada, um projeto para contratação de técnicos. Em menos de 24 horas se emitiu o parecer e tal, estava aprovado, né, e sancionado. Por que não contratar técnicos por hora trabalhada, por diária, para cobrir folga? Né, ampliar mais, para que também os profissionais de saúde descansem. Né, não sou indiferente a jornada de trabalho muito dura que está da linha de frente na saúde. Né? Mas é diferente o trabalho da vacinação do atendimento dos SFs e muito mais diferente ainda do atendimento no hospital. Então, a vacinação é algo mais mecânico, que depende muito mais da logística, da organização e do planejamento, né? Para que não falte nunca, não fique nunca vacina estocada esperando recursos humanos para poderem aplicar. Então, nesse sentido, a minha crítica vai, né, para pouca articulação, né, na contratação. Porque o projeto foi mandado às pressas para cá, colega. A gente sabe, o secretário-geral de governo esteve na casa e pediu, né, sensibilizou, olha, gente, está em cima da hora, infelizmente, vai vencer os contratos, nós temos que renovar, não dá para renovar, o projeto é emergencial, tem que aprovar um novo contrato emergencial. Se tivesse mandado o contrato emergencial nas sessões da outra semana, quem sabe, nesse período, para cobrir folga de Páscoa, pudesse ter contratado emergencialmente outros técnicos que a gente sabe que estão desempregados em São José do Norte. Então, vale a pena essa fala. Por exemplo, outra pergunta, né? A prorrogação do pagamento de taxas, que eu fiz emenda na sessão passada. A gente não tem acesso no site da prefeitura, né, da promulgação das leis. O que a prefeita fez? Quem tem que pagar o alvará tem que pagar as taxas. Tem os 30 dias, tem 90 dias, foi vetada a emenda, não foi vetada a emenda. Né? A comunicação entre os poderes parece que tem estão em planetas diferentes, né, os poderes legislativo e executivo. E por isso que eu tenho cobrado aqui, trouxe a plenário, pedido para que os atos de governo sejam divulgados, os decretos, portarias, né, todos os atos de governo sejam divulgados. A gente tem hoje o diário do município.
Vereador Luiz, só mais uma parte. Aqueles projetos que nós aprovamos na terça-feira, com os feriados, tudo hoje que nós encaminhamos para o governo. Ah. Tá? Eu quero lhe explicar porque não é falha do governo. Talvez a casa aqui que se atrasou em mandar. Mas eu assumo a responsabilidade.
Tá bem, presidente. Não, é porque assim, ó, os comerciantes, o pessoal que tem comércio, eles estão aflitos, querem saber qual é a postura do governo, né? Se acolhe, se não acolhe. Tem um outro tema, né, que também vai ao encontro disso, né, da falta de acesso à informação no governo da prefeita Fabiane Zogby, da excelentíssima prefeita, em relação à prorrogação de prazo dos concursos do município. No ano passado, eu fiz uma reivindicação em plenária, aprovamos e tal, e foi congelado mediante o primeiro decreto de calamidade pública emitido no Brasil. Né? Até tem a lei complementar 173, que não permite contratação e tal. Bom, o decreto está vigorando ainda, né? Ele foi reeditado, a gente não sabe. Nós não temos conhecimento a ordem numérica dos decretos do município, das portarias do município. Vai pesquisar no site da prefeitura e não encontra. Então, são coisas... Eu tenho um pessoal que me questionou, eu disse, vou pesquisar. Aí a gente não encontra. O vereador não consegue acesso à informação. Imagina a sociedade. E é nesse sentido que a gente tem que... Eu quero cumprimentar a Vanessa. Se já tem informação que vão comprar as luminárias lá para botar nos postes. Né? E quero cumprimentar a Vanessa porque... eu estou há 4 anos pedindo luminária nas comunidades pesqueiras, né? Iluminação na beira de praia. E não tive nenhuma resposta factível do governo.
Essa eu parte.
Quero cumprimentar porque o governo já lhe deu uma posição favorável à instalação. Então, acho que, Irandi, temos que pedir para a colega Vanessa também assinar um pedido para as comunidades pesqueiras, que aí a coisa
Peça
vai funcionar.
Parte?
Sim, colega.
Placas de sinalização, né? Não é as luminárias, as placas de sinalização das entradas da praia.
Ah, não é de iluminação?
Não, placas de sinalização.
Então, eu entendi mal. Mas vai o pedido novamente, né, para que a iluminação pública chegue nas comunidades pesqueiras, né? Eu entendi sinalização, entendi iluminação, então, na tua fala. Desculpa, colega, né? Desculpa, meu equívoco. Não, eu preciso também cumprimentar a organização do Festival Voz do Norte, né? Para quem viver, eu não vivenciei os festivais da canção em São José do Norte, mas marcou toda uma geração dos anos 80, dos anos 90, anos 70, até anterior, né? Muitas bandas surgiram no município naquele período, e hoje nós temos bandas, tem outras gerações de músicos em São José do Norte, outras tendências musicais, né? Gêneros musicais, e como seria bacana a gente conseguir construir a tradição, revigorar essa tradição dos festivais, para que a gente pudesse ter, vir a ter, Lincoln, imagina, né? Um festival tão amplo a ponto de ter categoria, né? Pô, o pessoal do rap vai disputar ali naquele gênero, disputar, quem sabe, por gênero musical, né? Ou por ter mais categorias. Eu garanto, num cenário fora de pandemia, a gente pode juntar aí, né, com certeza, mais de 50 participantes, né? E quem dirá, perto de 100 participantes aí, ou até mais. Então, é bacana mesmo. Quero parabenizar aqui a todos os músicos, né? E quem organizou também, foi muito bacana. Eu acompanhei todo o evento ali na rede social, estava na torcida. E muitas composições, né, bem elaboradas, bem inteligentes, bem bonitas. Parabéns mesmo, né? Bueno, vamos, senhor presidente, avançar aqui. Outra questão, né? Em relação ao piso dos agentes comunitários de saúde e agente comunitário de endemias, né? Como é que está, né, presidente, em relação aos prazos, né? A gente já tem aí, pelo menos, né, já temos um mês redondo de sessões plenárias, né? E temos um prazo aí para respostas, e eu tenho alguns prazos vencidos, que foram encaminhados por um DOC. Né? E é importante que o governo não fique, a prefeita oriente sua equipe a não ficar esperando até os últimos dias para encaminhar a resposta, né? Tudo que puder acelerar. Essa casa, quando tem que votar um projeto de lei que o governo vem aqui e pede, todo mundo sai correndo para dar agilidade, né? E aí, quando a gente encaminha uma demanda para o governo, esperam até o último dia para responder, quando não passam, né? Então, pô, seria importante, quem sabe, dar uma certa prioridade para as respostas. Nós temos demandas importantes, né? Voltamos ao plenário com a criação da autarquia municipal, né? Um debate que, até agora, eu estou curioso para saber qual é a postura da prefeita. Ela teve uma postura favorável na legislatura passada, né? E agora, qual é a posição do governo em relação à criação da autarquia, né? À compra de lanchas, a desenvolver toda essa política de interesse social para os trabalhadores, as pessoas que usam diariamente, que, em meio à pandemia, se nós tivéssemos criado a autarquia no passado, hoje as lanchas já estariam operando e não estaríamos aglomerando tanto, né, na travessia, como se está aglomerando. Quem vai a Rio Grande pode perceber que as lanchas têm andado bastante gente junto, colegas já mencionaram aqui hoje. Então, é uma situação bastante preocupante, e a gente pode avançar, né? Ou justificar que não há interesse político e administrativo para que se implemente. E, bom, está aí a postura, vou ter que respeitar, né? Vou discordar, vou contra-argumentar, mas vou respeitar, porque o Poder Executivo, evidentemente, toma decisões, né? E quem quer tomar decisões e implementar políticas públicas, que, então, né, não concorra ao Poder Legislativo e concorra ao Poder Executivo. Quero cumprimentar aqui o pessoal do interior, né, que nos acompanha. Fui incluído, né, no grupo do Conselho de Produção. Quero cumprimentar aqui as lideranças comunitárias que participam, né, o pessoal que constrói as lutas da, da comunidade rural, da produção na agricultura e na pesca de São José do Norte, né, e reafirmar a minha posição. Eles já sabem, né, meu compromisso, como eu tenho a minha linha de trabalho, quanto tenho atuado, participado nas lutas da comunidade rural, né, da produção primária, e reafirmar aqui a minha, né, a minha prontidão sempre que necessário para a gente estar buscando melhorar e implementar as políticas públicas para o setor primário de São José do Norte. Senhor presidente, eu tinha uma questão. O conselho do Fundeb, né, que era tinha uma urgência, né, de voto, foi mencionado aqui, que tinha que ser até o dia 31, votaremos amanhã. Né, eu tenho essa dúvida, foi mencionado pelo secretário-geral de governo, que precisava passar aqui na casa para mandar para o Fundeb. Eu tenho uma anotação aqui, que era até 31/3 a criação do conselho em lei. Né, e eu, como a gente se preocupa muito com as políticas de educação, eu vou buscar informação, quem sabe até possa mandar uma mensagem, né, para o secretário-geral de governo. Mas é isso. Eu, por fim, senhor presidente, eu gostaria de mencionar aqui a minha preocupação em relação à política que está sendo implementada no governo federal, né, porque se esvaziou o recurso do SUS a partir da decisão
Concluir, vereador.
Da PEC 95, se esvaziou, se congelou o investimento em saúde e educação. Né? E agora tem um movimento para retirar cerca de 10 bilhões em emendas parlamentares para levar para o SUS. Bom, o SUS está precisando muito. Né? Até boa parte das emendas é para o SUS. Mas retira-se de emendas e se desconstitui acordos já firmados pelas bases de vereadores, com a comunidade. Né? E isso pode impactar aqui em São José do Norte. Né? E todos nós temos nossas relações com as bases dos nossos partidos e com as articulações para conquista de recursos. Né? Eu, particularmente, acho que a emenda poderia... É um debate outro, né, senhor presidente, vou concluir. Né, poderíamos não ter a política de emendas, mas já que temos, a gente tem que prezar por operar com elas. Né? Mas é isso, essa é uma informação que causa certa preocupação, né, e, infelizmente, é consequência da má política do Guedes, do ministro da Fazenda e do presidente Bolsonaro, que estão, evidentemente, destruindo o Brasil.
Agora, com a palavra, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro, também. 15 minutos, questões pessoais.
Eu vou falar poucos minutos para não prejudicar o vereador Ronei, porque os horários estão... Tá bom, então, vereador. Obrigado pela sua consideração. Quero dar uma boa noite aos vereadores, vereadora, ao Carlos Magno, ao nosso guarda lá, ao Chacal, nosso coordenador de som, e todos os ouvintes da Rádio Rio Grandino. Gente, eu vou começar por hoje, porque eu não concordei com uma parte que o vereador Lincoln falou. Numa guarda municipal, vereador Luiz, eu fui duas vezes desrespeitado pelo chefe da guarda, um rapaz sem experiência nenhuma, que eu fiz um contato com ele, queria fazer um contato com ele, o senhor Júnior, para saber sobre a situação que tem presenciado constantemente, que o veículo da guarda municipal leva e busca colega de farda. Isso aí é dinheiro público. E eu fui falar com ele antes da gente falar isso aqui. Eu queria dar uma ideia para ele, queria que ele me respondesse. Mas, como ele já foi mal educado por duas vezes, que não tenho nada contra a Guarda Municipal, nem com nenhum componente da Guarda. Nunca tive discussão nenhuma com esse rapaz. Numa reunião lá na prefeitura, ele me desacatou e eu deixei por lá. Não, Nedinho, eu sou um representante da minha comunidade, vereador e presidente dessa casa. E como eu respeito ele, quero respeito. Só que eu não falei mais com ele. E jamais vou prejudicar que teve um guarda que me ligou, sabendo que eu estava conseguindo um carro para a Guarda Municipal, e vou continuar. E vou continuar, e esse carro vai vir para eles. Porque eu não misturo as coisas. Agora, só acho que a prefeita foi infeliz em ter nomeado esse rapaz sem preparo nenhum. para comandar uma guarda municipal. Simplesmente porque num programa de rádio, e não foi só eu que ele me desrespeitou, mais umas pessoas, que eu não tenho nada com isso, eu tenho que ver com a minha pessoa, que eu falei num programa da rádio dizendo que a guarda municipal era a grande cuidadora que tinha que cuidar quem anda de máscara e quem anda sem máscara. Era fiscalizadora. E eu não vi até agora alguém ter sido atuado por não usar máscara. Mas aí eu disse para esse radialista, você vê quanta atuação a guarda fez por não usar máscara e quanta atuação fez por trânsito. E eu não tenho medo da guarda municipal, porque eu tenho que andar certo. Se eu não andar certo, eles têm que me multar. Mas espero que não tenha uma perseguição. Que eu não tenho nada contra a corporação. Eu tenho, sim, contra um rapaz despreparado e mal educado. E também não falo mais. Mas irei fiscalizar, porque é o meu dever de fiscalizar. É o dinheiro público, é o dinheiro do cidadão lá do fim, daquele pobre lá, e vai abrir exceção para outra secretaria levar os seus funcionários. Se ele participou de um concurso, tem o horário dele, ele tem que dar um jeito de vir até a lancha. Porque, senão, vamos ter que fazer a mesma coisa para aqueles que moram em São José do Norte levar em casa. E isto é dinheiro público, é gasto público. Então, só tinha que falar isso, porque quem me conhece sabe que eu não deixo nada sem resposta. Sou, sempre fui assim e serei assim, cobrar as coisas de interesse que é do meu município e das pessoas que têm, sim, tem muita gente boa com responsabilidade. Infelizmente, esse rapaz, eu não sei qual é o motivo dele, mas fui ainda para trocar uma ideia com ele. E sabe o que ele me disse quando eu toquei o telefone? O vereador Lincoln estava no lado. Eu telefonei para ele, alô, quem fala? E ele pegou assim, é o dono do telefone. Aí eu disse, aqui é o presidente da Câmara, queria falar com ele. Ele disse assim, ah, me criticas no rádio, queres conversa comigo? E eu prontamente não falei mais. Depois ele me mandou uma mensagem, eu disse que não queria mais assunto nenhum com ele. Então, a gente é eleito pelo povo, nós temos aqui para representar a nossa comunidade, nós temos aqui para ver as coisas certas e as coisas erradas. Como tem a corporação, quanta gente boa tem ali, educada, responsável. Faça ideia, se esse rapaz responde para uma autoridade, faça ideia do que ele faz com um cidadão comum. Eu só imagino. Mas, pronto, eu queria desabafar e desabafei. Mas agora tem as coisas boas. É o reconhecimento do trabalho da gente. Quero agradecer a dona Eni Duarte Amorim, os seus filhos, o Roberto, o João Carlos e o outro, que eu não me lembro o nome. Mas ele sabe de quem que eu estou falando. E dizer que foi uma grande emoção para mim quando ela, que estava 5 anos sem enxergar, e pediram a minha ajuda, e eu prontamente estou ali para ajudar. E ela veio enxergar e fez um pudinho daqueles de campanha, coisa mais linda, e me mandou em casa. Então, isso que nos gratifica. Então, dona Eni, muito obrigado por ter lhe ajudado de um jeito ou do outro. É o meu trabalho, é o trabalho que eu gosto de fazer, na área da saúde, onde a gente pode dar condições melhores para as pessoas. Então, foi uma felicidade, dona Eni, para mim. E pensar que a senhora voltou a enxergar, é mais... A gente fica tão gratificado que a gente até se emociona. O outro é o Nico. O Nico, filho da dona Eni, o mais velho, e a sua filha, que foram comigo até Pelotas, quando eu levei ela. Obrigado, dona Eni, pelo aquele belíssimo e gostoso pudim que a senhora me mandou. Falar na morte desse rapaz que morreu brutamente, deixando a sua esposa com grávida de 3 meses, e isso nos abalou muito. Só que eu espero que essa morte não fique igual aquelas outras, Vanessa, que não teve solução, daquelas pessoas mais carentes, como o falecido Bob, que até hoje não teve a solução. Ninguém sabe quem matou o falecido Bob. E muitas outras mortes que não foi solucionada, que as mães estão sofrendo até hoje. Que faça a mesma atuação da Polícia Civil, que eu tenho muito apreço, mas que faça que as pessoas paguem por essas mortes que fizeram no nosso município. Quinta secção da Barra. A prefeita, o poder público, fez a parte dele. Foi lá, botou, fez a canalização, mas, infelizmente, contra a natureza ninguém pode. Mas foi feito e tivemos também do executivo que irão lá refazer aquele trabalho todo, vereadora Vanessa, que a senhora mostrou, e que é de grande importância isso que a senhora faz. Quem ganha não é eu, não é o Irandi, não é o Ronei, não é o Cristino, não é o Lincoln, não é o vereador Luiz, e nem a vereadora Valença. Quem ganha é a comunidade. É como o vereador Luiz disse, foi eleito para resolver os problemas da nossa comunidade. Quero também dizer aos nobres vereadores, aqueles que falaram, eu acho que eu vi algum falar, foi o vereador Ronei, sobre a água canalizada para o condomínio Bolo Doce. Tive uma reunião com o rapaz da CE e ele me... Da Corsã, aliás. Muito gente boa, educada, nos mostrou tudo e disse que, vereador, será solucionado, já tem todo o material e o dinheiro para fazer a canalização de água lá para o Bolo Doce. Muito bom. Quem vai ganhar é aquela comunidade que lá vive. Quem vai ganhar é o nosso município, é São José do Norte. E nós temos nesse projeto político. Nós temos hoje, nós temos vereador de São José do Norte, e tudo que acontecer, nós participemos. Quero mandar um abraço para a nossa presidente do nosso partido, dona Maria Conceição, uma mulher trabalhadora, que trabalha visando ao melhoramento do nosso partido. E dizendo, dona Maria, somos muito gratos pelo que a senhora está fazendo pelo MDB, e tenho a certeza que a senhora vai reconstruir esse partido para ter um candidato no futuro, ou, se não, até uma composição com outro partido, que nós já até temos conversando. E eu quero dizer ao vereador Luiz que o MDB não tem problema nenhum com o PT, vereador Luiz. Tinha problemas pessoais com algumas pessoas. Não vai nos impedir de nós lá adiante fazer uma composição. Isso aí é viável? O partido está aberto às conversações. Então, muito bem coordenado pela dona Maria Conceição, ao Chicrinho, ao Totone, secretário de governo, que hoje está vendo diferente a política. É que eu digo, a gente só caindo que a gente aprende. E a gente aprende dos erros. Eu aprendi muito. Com a derrota, aprendi os erros. Via onde estava errado, onde estava certo. E quero dizer ao vereador Luiz que eu cada vez tenho mais admiração por essa mente aberta que a Vossa Excelência tem. A Vossa Excelência é um vereador de oposição, mas com responsabilidade, sabendo, trazendo aquilo que é melhor para o seu município, sem picuinhas, pessoal. Isso é muito importante. Já lhe disse, o senhor vai longe. Não é estar ali puxando o saco, não sou de puxar saco. Eu admiro a pessoa que tem autonomia, que sabe o que quer e sabe onde chegar. Vou terminar para dar a oportunidade ao meu colega, Ronei, que é um grande parceiro, e o meu muito obrigado, e mandar um abraço para todo o nosso município. Eu tinha que falar em Bujuru, eu tinha que falar no Retovado, no Barranco, mas irei falar amanhã. Meu muito obrigado e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro.
Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, e fazer o convite para o nosso secretário-geral, se quiser chegar aí, aí, rapaz, está escondido aí, te achei. A vereadora Vanessa, aos colegas, a pessoa que nos assessora aí, e dizer que hoje nós vamos começar com a vacinação, né? que eu fiquei sabendo agora, eu estava olhando aqui, 3.282 pessoas já vacinadas na cidade. Né? E a gente sabe que é um número ainda pequeno em relação à nossa comunidade, mas que nos dá um norte, nos dá uma esperança que as coisas estão andando. Eles não puderam vacinar no feriado, né, por falta de vacinas, mas tocaram aí sábado, acho que domingo, não sei, mas sábado eu estive lá até com o meu sogro. E dentro disso eu tenho ainda algumas dúvidas, né, que eu vou passar para a prefeita seguidamente, até se o vereador Lincoln souber. Eu queria saber como é que está sendo feita a vacinação de quem não foi no dia marcado, vereador. O senhor sabe como é que funciona?
Nem vou pedir uma parte, o senhor fez a pergunta. Hoje, em conversa com o diretor da saúde, por telefone, eles estão organizando, inclusive o secretário Lucas mandou dizer que até amanhã nos informa, né? E se vier para mim, eu vou enviar a todos os colegas aqui, eu tenho contato com todos, que eles estão organizando o dia de, até me perdão da palavra, uma palavra que vem do futebol, né? Uma repescagem, né? Uma união de todos, um dia só, um drive de um dia só, o dia D das pessoas que perderam, por N motivos.
Obrigado.
Consegue uma parte, colega?
Claro.
Eu não tive acesso à informação se alguma vacina foi fora, mas outro dia eu falei aqui sobre a possibilidade na última hora de cada dia de vacinação estar aberto para pessoas que foram cadastradas e não compareceram, né? Porque os lotes abertos parece que a vacina não pode ser armazenada novamente. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente dar essa ideia para o governo, né?
Vamos traçar essa trivialidade aqui, colega. A informação que eu tive sobre essa... Desculpa, vereadora, vou fazer rápido. É que sobra 4, 5, 9, sobrou um dia 9, as equipes vão até os ESFs no interior e vacinar aqueles grupos de maior idade que estão... Mas não houve desperdício nenhum até agora.
Legal. Obrigado pelos apartes aí, já me esclareceu algumas dúvidas, sim. Então, diante disso, né, eu quero dizer para o pessoal que tem procurado, que não pôde ir nos dias vacinados, ficarem atentos, e nós, do nosso gabinete também, assim que tiver as informações dos dias, vamos passar para vocês, né, e ficar tranquilo, porque ninguém que foi cadastrado vai ficar sem vacina. Isso aí é um compromisso aí da prefeita, e a gente está atento, sim, ao movimento de vacinação no município. Também queria falar hoje, também faz parte da vacina, né? Assim que tem sido vacinado muitas pessoas de vários, agora estão começando a expandir mais. E eu queria ver se poderia chegar nos professores, né? Porque o professor, ele é o funcionário que ele trabalha para o futuro e está ficando para trás. Daqui uns dias vão querer voltar às aulas. Se o corpo escolar estiver já preparado, vacinado, eu acho que o retorno às aulas será mais viável, né? E a gente espera, o ano passado foi um ano atípico, eu tenho uma menina na escola e a gente passou maus olhados ali, tentando fazer ela entender, mas eu acho que a aula presencial, ela é diferente das outras, né? É uma coisa que tu é o contato com os teus colegas, a troca de respostas, de experiência. Então, a gente espero que a qualquer momento a vacina também chegue ao pessoal das escolas aí. Também quero parabenizar hoje aos meus filhos pelo Dia dos Filhos aí, e dizer que a gente vive pelos filhos, né? E a gente tem que valorizar cada dia mais as atitudes que a gente toma, porque para fazer um futuro para eles. Então, parabéns a todos, todo mundo é filho, né? E é para nós também, parabéns vai hoje. Quero dar um parabéns ao pessoal que fez a voz de São Pedro do Norte, né? Que ficou muito bom, eu acompanhei. Né? E eu quero dizer que já teve, eu participei na escola de um campeonato que teve de talentos no Cine Brisamar, no Miramar ali. Cheguei a ganhar, olha, eu era até metido. Então, quero saber se, passando essa pandemia, temos sim nós aqui do Legislativo cobrar, incentivar, contribuir também. É muito bom tu falar, mas tem que contribuir com a tua parte para fazer, sim, esse tipo de evento. Porque tem gente que desenha, tem gente que escreve verso, tem gente que canta. É muito importante, assim que sair da pandemia, porque o entretenimento ele acaba nos dando um fôlego a mais. Porque de tanta correria que a gente tem na nossa vida, agora com essa doença também aí, é muito importante a gente ter um entretenimento. E parabenizar ao pessoal que participou, todos são campeões. O Léo Lopes se destacou, como já vem se destacando na comunidade há muito tempo, pelo trabalho que faz musicalmente, e parabenizar todos que participaram. Também precisava falar sobre os pescadores, né? Como o vereador falou aí, essa cota, cara, cota para pescar, como é que tu vai adivinhar qual é o peso que tu vai pegar na rede? Eu queria que a FURG mostrasse alguém, tu vai jogar a rede e tu vai saber quantos quilos tu vai pegar. Pô, está errado isso, a gente tem que... O seu vereador está bem focado e é isso. Parabéns, vereador. Não desiste, tem que ser mudado isso aí. Eu também, outra coisa que eu não sou de acordo na pescaria é com data fixa para safra. Porque quem é pescador sabe, eu não sou pescador, mas eu moro numa comunidade pesqueira. A salinidade da água, ela varia, ela não é num dia certo que a água está salgada, a água está doce. E isso influencia nas safras. E não está sendo levado em conta, quando é feito as leis lá em cima, eles não levam em conta isso. Prejudica muito a pescaria aqui no município e tem que ser olhado com mais. Esse é um debate mais para frente, que eu quero ainda sentar bem tranquilo com o vereador Irandir, para a gente se aprofundar nesse assunto aí. Também quero mandar um recado pessoal lá, que tinha acabado as pedras. Se não chegou hoje, ia chegar amanhã lá para reiniciar o calçamento do bairro Carlos Santos, né? Que o pessoal achou que ia botar só os meio-fio. Não, calma, vai dar tudo certo. A gente está aqui na luta, temos parceiros fortes aí, a prefeita, temos deputados, estamos cobrando, estamos em cima. Você não se preocupe que vai chegar o nosso tão sonhado pavimento em cada rua aí do nosso bairro. E é uma luta... Nossa, agora estou eu, mas vocês sabem que vem lá de trás, lá, e nós vamos realizar esse sonho juntos. Também queria falar, cara, sobre o ginásio de esportes que a gente está aí à beira de reabrir, né? E que também é uma luta para a gente fazer a inclusão através do esporte. O esporte é uma ferramenta excelente de inclusão. A gente precisa de cada espaço público para ofertar e tirar a gurizada das ruas. Então, vou mandar um abraço para minhas famílias lá, meus tios, a minha esposa aí, e dizer que é o seguinte: amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo. E use máscara, mantenha o distanciamento e vacina para todos, vacina já. Boa noite, fique com Deus.
Cara, antes de encerrar, quero também parabenizar a secretária de Turismo, que fez um belíssimo trabalho, está fazendo um belíssimo trabalho, é muito competente. E dizer também ao vereador Luiz e aos vereadores que eu irei cobrar amanhã do Executivo as respostas. O porquê da demora das respostas para chegar a cada gabinete. Se o Poder Executivo manda aqui para nós acelerar as coisas, para poder andar o trabalho, nós também queremos que o nosso trabalho ande. E nós iremos cobrar as respostas que o Executivo manda para cada vereador do seu trabalho que faça. E dizer ao vereador Luiz, aos nobres vereadores, que nós temos, sim, que se unir. Depois dessa resposta que a prefeita mandou da autarquia, nós temos que sair junto para construir uma autarquia e buscar os parceiros que possam nos ajudar. Porque, como disse o vereador Cristino, essa lancha é uma entrada do convite, essa lancha que está contaminando as pessoas. E atrás dessa lancha, e através da Secretaria da Saúde, tem alguns interesses, como dizia alguém. Porque não é cabível Não é cabível eles não terem dado nenhuma multa a essa empresária, pela irresponsabilidade dela. Porque se entrar com uma ação cívica pública, ela vai se incomodar, porque é saúde pública. Ela está expondo as pessoas a uma doença que está aí, está provando, que já levou, quantas gente levou? Levou gente desconhecida, jovem, e dizer para esses jovens que eles acham que não pegam, pegam, está morrendo hoje jovem aí. Vamos se cuidar, vamos respeitar, e vamos ter, sim, mais responsabilidade do Poder Executivo, porque antes andava uma motinho aí fazendo aquela divulgação, por que não faça de novo? E mande, mande o cronograma de vacinação para o radialista Oswaldir Santos, que é de grande importância para a nossa comunidade, todo mundo ouve, e ouve a Rio Grandina. Então, é um jeito de comunicação, porque tem pessoas que não sabem lidar com isto. Nós, mais ou menos, que ainda sermos mais espertos um pouquinho, a gente já não sabe, eu mesmo já não sei muita coisa. Aí deixa uma pessoa, como é que a pessoa vai saber? Então, que divulgue através das rádios, que será, sim, ouvido e as pessoas irão procurar. O meu boa noite a todos e que Deus nos ilumine, desde saúde para esses 9 vereadores, para nós defender os interesses da nossa comunidade. E tenha certeza que Deus está nos protegendo. Uma boa noite, convoco todos os nobres vereadores para dia 6 de 4 de 2021, às 17h30, no mesmo horário. Uma boa noite e que Deus nos proteja.